da nossa reunião de 22 de outubro de 2020. Antes de solicitar a presença do Sr. Ministro, porque já está no Palácio, eu queria só dar duas notas importantes para a Comissão. Uma que tem a ver com o voto de congratulação do piloto António Félix da Costa, que estaria previsto ou está previsto para amanhã, mas a pedido do próprio, ele gostava muito de estar presente, não está em Portugal, para ver se poderia passar o voto para a próxima reunião, penso que é na quarta-feira, onde vai existir votações. Esta nota foi articulada com os serviços da Presidência da Assembleia da República, que naturalmente não se opõem se houver consenso da Comissão. Dos partidos autores há consenso, dos outros grupos parlamentares... Ok, exatamente, é já com a aquiescência do Sr. Presidente da Assembleia da República. Ok, nós só não temos ainda cá o grupo parlamentar... Já está? Não sei se a Sra. Deputada Ana Mesquita me ouviu. Era um pedido, são duas informações que eu tinha a dar antes de convidar o Sr. Ministro a passar para estas instalações, que era o voto de congratulação, que foi um ato de fusão de dois em um, como bem se recordam, do piloto António Félix da Costa, a pedido do próprio. Ele gostaria muito, que é uma honra para ele, estar presente, portanto, na altura da votação, e que só estará cá, portanto, para a semana. Era alterar de amanhã, portanto, não havendo objeção, não há objeção, portanto, vamos dar conhecimento do facto aos serviços do Sr. Presidente da Assembleia da República, e agradeço a vossa deferência também e compreensão em nome do piloto português, que bem merece a nossa distinção e o nosso carinho. Depois, era uma questão de funcionalidade relativamente à reunião que nós temos programada para o dia 26, que é na segunda-feira, como sabem. Há senhores deputados que pertencem a outras comissões e a senhora Ministra do Trabalho vai estar cá na segunda-feira a partir das 15. A ideia era, nós, como é normal, as nossas reuniões são à terça, não são à segunda, mas são às 15h30. Haveria algum impedimento ou discordância dos grupos parlamentares no sentido de anteciparmos para as 14h30, possibilitando, penso eu, que a presença dos senhores deputados... portanto, junto da audição que vai ser feita com a Sra. Ministra do Trabalho também, isto é um pedido que nos chegou e que nós estamos a passar para os seus deputados, ou podemos alterar, obviamente, com consenso. Não ouvi a Sra. Deputada Cláudia André? Exatamente. Também, Sra. Deputada, também. Então vamos manter às 15h30. Pelo menos o esforço foi feito no sentido de poder viabilizar. Sim, sim, Sra. Deputada Cláudia André.
A minha sugestão era, se me permite, encurtarmos o mais possível a ordem de dias, de forma a que a reunião também fosse o mais breve possível. Ou seja, que haveria prioridade dos assuntos que têm que ser mesmo.
E são esses que irão à reunião da Assembleia. São esses que irão face à prioridade e à importância, são esses que irão à reunião do dia 26. Como sabem, temos audição pública da parte da manhã, pode terminar às 13 ou prolongar-se um pouco mais, mas dava para agilizar as coisas. No entanto, se não houver consenso, fica a reunião para as 15h30. Mantemos a reunião às 15h30, eu pedia para os serviços convidarem o Sr. Ministro a deslocar-se até ao auditório, portanto, as duas questões já foram colocadas, mantém-se a reunião às 15h30, vamos tentar, naturalmente, ser, eu ia dizer, ser céleres, depressa e bem há pouco quem, portanto, vamos tentar rentabilizar o tempo que temos disponível para a nossa reunião do dia 26, está bem? Pronto, e agradeço a vossa atenção e cuidado também para este assunto, se fosse possível. Obviamente, eu, como Presidente da Mesa, não me incomodaria absolutamente coisa nenhuma. Não sendo possível, ficámos como estavam, 15h30. Agora vou receber o Sr. Ministro, como é habitual, fazer com os nossos convidados. Até já, só um minuto. Ora bem, estamos em condições de iniciar esta audição. Vou só relembrar os motivos que nos trazem cá e ter a grata presença do Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a quem eu desejo a saúde, assim como o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, João Costa, e a Sra. Secretária de Estado da Educação, peço perdão, Inês Ramires, a quem desejo também votos de um bom trabalho nas novas funções que acabou de assumir. Ora bem, esta audição acontece a requerimento de três partidos, vou começar a enumerá-los, por requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para prestar esclarecimentos sobre a reparação do resultado do concurso para financiamento dos contratos de patrocínio 2020-2026 para o ensino artístico. Temos depois a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para explicar as opções tomadas e o acompanhamento que está a ser feito no regresso às aulas. E do Grupo Parlamentar do PAN sobre o surto de Covid-19 nas escolas e as medidas em curso para mitigar os respectivos impactos na comunidade escolar. Vou só lembrar que esta audição tem uma grelha de tempos que já é conhecida de todos os seus deputados e das senhoras deputadas, e do Sr. Ministro e dos seus secretários de Estado, mas eu vou lembrar, inicia o Grupo Parlamentar Requerente do PSD, que tem 5 minutos, respondendo o Sr. Ministro da Educação, ou quem ele entenda delegar, 5 minutos. Depois, o Grupo Parlamentar Requerente do Bloco de Esquerda, 5 minutos, a mesma situação para resposta por parte do Sr. Ministro da Educação, ou quem delegar, 5 minutos. Grupo Parlamentar Requerente, 5 minutos, e por parte do Sr. Ministro da Educação, 5 minutos. Depois temos os grupos parlamentares do Partido Socialista, com 5 minutos de resposta, o tempo de resposta, 5 minutos para o Ministro da Educação, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, 5 minutos, com 5 minutos de resposta também, do CDS, idem aspas, do PED, idem aspas, e o Sr. Deputado Único, da Iniciativa Liberal, também 5 minutos, com resposta do Sr. Ministro da Educação, também 5 minutos. Encerram esta audição os grupos parlamentares requerentes. Primeiro, o grupo parlamentar do PSD com 3 minutos e o mesmo tempo de resposta para o Sr. Ministro da Educação ou quem ele delegue. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda com 3 minutos e o mesmo tipo de resposta para o Governo, aqui representado pelo Sr. Ministro da Educação, e finaliza o grupo parlamentar requerente do PAN com 3 minutos e o Ministro da Educação, ou quem delegue, de 3 minutos de resposta. Prevemos cerca de 90 minutos, mais coisa menos coisa, 1 hora e meia de produtividade a bem do país. Muito bem, tem que ser, pelo país que cá estamos, naturalmente.
Este foi o momento cimeiro da Comissão a partir de agora.
Muito bem. Atendendo à hora, também quero agradecer, em nome da Comissão, agradecer o facto de se ter disponibilizado mesmo para esta hora, dando cumprimento à vontade dos três partidos requerentes, portanto, e é justo que se realce, e estamos em condições de iniciar a nossa audição. Só relembro que eu não sei se o tempo está projetado nos ecrãs ou não, ali temos o controle. Eu só chamarei a atenção, mesmo em situação de excesso de tempo usado, seja por algum seu deputado ou senhora deputada, ou por parte dos representantes do Governo aqui presentes connosco. Portanto, estamos em condições de dar a palavra então ao Grupo Parlamentar Requerente do PSD, com 5 minutos, e vai falar a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes. Tenha a bondade, senhora deputada, tem que falar do púlpito.
Senhor Presidente, senhor Ministro, senhor Secretário de Estado, esta audição é motivada pela situação em que ficaram as escolas do ensino artístico especializado na sequência do concurso de contrato de patrocínio 2020-2026. E importa começar por dizer qual é que era a expectativa. A expectativa era de haver um reforço. Aliás, em junho, o Governo anunciou um reforço de 10 milhões de euros para o ensino artístico especializado. E eu começo por dizer que não é possível concluir se houve ou não houve um reforço, porque as verbas do concurso 2018-2024 compreendiam o quinto ano correspondente ao primeiro grau, bem como os outros anos, E se eu for ver o concurso 2020-2026, tem apenas o quinto ano. Portanto, eu não consigo concluir sobre reforço. Eu consigo concluir o resultado concreto deste concurso, que foi o caos generalizado nas escolas que têm este tipo de oferta. E, portanto, uma das razões para este caos, para esta instabilidade, resulta do facto de ter havido uma alteração dos critérios da forma de financiamento, que deixaram cair duas alíneas, Sr. Ministro, e, portanto, aquilo que era o histórico dos outros anos e a previsibilidade que as escolas tinham passou a ser substituída por uma lógica de estimativas, em que houve escolas mais conservadoras e mais rigorosas e outras menos. E, portanto, foi o caos generalizado. E a primeira pergunta que eu lhe quero colocar é qual é que foi a razão para a alteração desta forma de financiamento? O segundo aspecto que eu acho que é importante é analisar os impactos. E há, de facto, várias escolas, demasiadas escolas de norte a sul do país, com cortes muito significativos. Eu podia dar-lhe vários exemplos. Podia-lhe falar do Orfeão de Leiria, que teve um corte inicial de cerca de 80%, entretanto a coisa melhorou, mas está acima de 60% do corte. Podia-lhe falar da Academia de Música de Alcobaça, com cortes superiores a 60%, ou, por exemplo, da Academia de Música de Vilar de Paris, em Vila Nova da Gaia, com cortes superiores a 40%. Esta é uma situação que para o PSD é grave. Em primeiro lugar, por causa do timing. Porquê? Porque estes cortes acabam por trazer um efeito nefasto, porque as matrículas já tinham sido feitas durante os meses anteriores. Isso significa que há uma frustração de expectativas das escolas, naturalmente, mas também de alunos e respectivas famílias. Em segundo lugar, isto é mau na opinião do PSD porque não há uma distribuição equitativa das vagas do ponto de vista territorial. Se nós formos ver as zonas mais afetadas, onde os cortes são mais acentuados, são mais violentos, vamos falar da região de Leiria, da região do Oeste, do Médio Tejo, do Porto, que tiveram estas quatro um corte quase 10%. E onde é que está o reforço dos 10% que tiraram estas quatro áreas? Na zona de Lisboa, o que também, na nossa opinião, é incompreensível, tanto mais que se aumenta algumas escolas para fazer uma redução brutal em muitas mais escolas, nomeadamente em escolas que eram e estavam bem avaliadas pelo Ministério da Educação. E, portanto, há um problema também que tem a ver com a sustentabilidade e com a viabilidade destas escolas, a curto, médio e longo prazo, e com as expectativas para além das escolas, das famílias e destes alunos. E, portanto, eu acho que o Governo, de alguma forma, reconheceu o erro quando a lista provisória sai no dia 11 de agosto e o Governo se apressa a dizer que vai fazer um adicional para corrigir os erros. E, portanto, vai fazer um adicional, esteve bem o Governo a dizer que ia corrigir, já não é compreensível como é que nós estamos no dia 22 de outubro e o adicional prometido em agosto, ninguém sabe quando é que ele vai surgir. E, portanto, outra pergunta que eu tenho para lhe colocar é quando é que vai chegar o concurso adicional e se este concurso adicional vai corrigir em absoluto os cortes que tinha feito no concurso inicial. Ao dia de hoje, as escolas não têm concurso adicional e temos várias realidades. Nós temos alunos que, entretanto, mudaram o seu percurso educativo, abandonaram o ensino artístico. Nós temos alunos que estão no ensino artístico porque as escolas e algumas autarquias estão a financiar estes alunos, porque perderam financiamento do Estado, e há alunos que ao dia de hoje estão sem aulas. Portanto, outra das perguntas que eu tinha para o Sr. Ministro é que soluções é que a tutela tem para oferecer a estes alunos, a estas escolas e a estas famílias? E última nota, e é importante, Sr. Ministro, e pedia que tomasse muita atenção. As primeiras perguntas que nós lhe fizemos sobre esta matéria seguiram no dia 20 de agosto. Hoje é o dia 22 de outubro e não obtivemos nenhuma resposta. E o problema é que isto não é uma situação isolada. O seu Ministério é campeão em violar o prazo de resposta das perguntas dos deputados. E, portanto, isto não é uma prerrogativa do Sr. Ministro nem do Ministério. Isto é uma obrigação que tem, prestar contas ao Parlamento, e eu pedia que começasse a fazer. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os senhores deputados e cumprimentar em especial o Grupo Parlamentar do PSD, que fez agora esta pergunta, e a senhora deputada que me colocou a pergunta. Senhora deputada e o seu grupo parlamentar, sei que são grandes conhecedores e apreciadores de rankings. Se puderem ir aos rankings das perguntas parlamentares, poderão ver como o Ministério da Educação está tão bem classificado nas respostas que tem dado, nomeadamente nesta legislatura. Podem fazê-lo porque, obviamente, merece também de respostas massivas, a mesma pergunta de respostas massivas por parte do meu Ministério a perguntas massivas dos senhores deputados. Mas, voltando à questão que aqui temos, eu percebo bem a escolha do PSD entre tantos temas que interpelam a educação todos os anos e ainda mais com os temas que interpelam a educação neste período pandémico, interpelar o ministro e interpelar a tutela sobre um tema que sabe ser complexo. Sim, senhora deputada, a memória é algo que é importante preservar e o PSD sabe muitíssimo bem que este tema é complexo e só se esqueceu, aliás, muito convenientemente, do porquê de ser tão complexo. E acho que é importante eu poder explicar, porque resgatando a memória do PSD e o que nos diz a memória que temos entre todos daquilo que aconteceu em 2015. Quando em dezembro de 2015 nós chegamos ao governo, bom, em novembro, o nosso anterior governo abriu este dossiê e o que é que encontrou? Encontrou um déficit crónico de financiamento, encontrou concursos atrasados, outros nunca lançados e muitos comprometidos. E o que é que fizemos então, senhora deputada? Corrigimos. E ao corrigir, pudemos em 2018, com novos normativos, por um lado, fazer o lançamento de um concurso plurianual, em 2018, tal qual como em 2020, lançamos um concurso, não para única e simplesmente para uma parte da formação, mas para toda a formação de cada um dos alunos. Mas, em 2018, e é bem conhecido, pudemos corrigir uma situação completamente gravosa que tinha acontecido em 2015 e pudemos financiar não só os alunos de início de ciclo, mas excepcionalmente poder financiar um número muito significativo de alunos que no concurso de 2015 não tinham tido financiamento e em 2018 pudemos corrigir essa situação. Chegados a 2020, e é preciso dizer, em 2018 abrimos financiamento para um financiamento de 2018 e para o financiamento de 2019 durante 5 anos. No fundo, abrimos financiamento para 6 anos letivos. Financiamento esse que ainda está em curso. Ao contrário das apreciações que, nomeadamente na pergunta e na interpelação que o PSD faz ao Governo, não entra em conta. É importante dizer que, por um lado, e isso foi verdadeiramente significativo, pudemos internalizar estes concursos no Orçamento de Estado, regularizando a situação. E depois, por outro lado, é importante dizer que o financiamento de 2020 e de 2021, quando comparado com o financiamento de 2018 e 2019, porque verdadeiramente em 2018 o que nós fizemos foi, por um lado, financiar os inícios de ciclo e também esses alunos que estavam a meio de ciclo, mas por outro lado pudemos dar às escolas algo que não tinham. E em 2015 não tiveram de certeza, que foi a estabilidade e a previsibilidade que precisavam, nomeadamente às famílias. Falando deste concurso lançado este ano, é preciso dizer, e os senhores deputados dizem na interpelação que fizeram à tutela, falam-nos em cortes brutais, em diminuição substancial do número de alunos financiados, em graves distorções na distribuição do financiamento, e eu queria dizer que brutais são essas afirmações, porque, em abono da verdade, são substancialmente incorretas e contêm graves distorções. Senhora deputada, queria lhe dizer, garantimos o financiamento de inícios de ciclo, que aumentaram em quase 1000 alunos quando comparamos os inícios de ciclo, que é aquilo que deve ser comparado, de 2018-2019 com 2020-2021. Por outro lado, é importante dizer que em 2021, com o acumular destes dois concursos, registaremos o valor mais alto sempre em financiamento do ensino artístico. Em 2021, teremos um valor de financiamento de 74,2 milhões de euros. Porque, senhora deputada, não se pode esquecer, não é só a RCM que foi agora aprovada, mas é a RCM cumulativa de 2018 que continua a pagar às escolas do ensino artístico. Por outro lado, não é verdadeira afirmação que o financiamento desceu. Quando comparamos 2020 com 2019, eu quero lhe dizer que aumentamos verdadeiramente aquilo que se disse nesta comissão, 10 milhões de euros. É importante dizer outra coisa, e é importante também dizê-lo de forma muito clara. O concurso é claro, é transparente, tem normas que as escolas conheciam, mas as organizações do setor com quem temos conversado dizem-nos que entenderam verdadeiramente as normas, mas que algumas das escolas infelizmente subverteram a bonança e a bonomia do concurso. Agora temos de trabalhar. Temos de trabalhar para verdadeiramente termos resposta e, acima de tudo, para podermos ir ao encontro das expectativas destas escolas. Elas puderam ter, e sendo um concurso aberto, umas ganharam e outras perderam. Muitas mais ganharam do que outras perderam. É um setor aliciante, porque ao contrário do que acontecia até 2015, o que tem acontecido é que o financiamento tem sido robusto, chamando novos atores e, obviamente, majorando nós nas regras os atores anteriores. E o que eu lhe quero dizer é que, infelizmente, não é uma comissão arbitrária que, ou melhor, felizmente não é uma comissão arbitrária que decide o financiamento. No fundo, este é um concurso público, transparente, não é ao abrigo de qualquer ímpeto político e eu acredito seriamente, senhora deputada, que preferisse que no seu círculo eleitoral tivessem todos sido galardoados com o máximo de financiamento em detrimento, muito provavelmente, de escolas de outros sítios. Agora, o que acontece é que não é assim. Agora, dito isto, e só para terminar, Sr. Presidente, nós importámos com o ensino artístico, valorizámo-lo, provámo-lo no passado e temos provado agora também na articulação com o setor e existe e tem existido uma grande discussão com o setor. O que eu queria dizer relativamente à oferta, relativamente à rede e relativamente também à criação de um grupo de trabalho. Dito isto, em 2015 tivemos o que tivemos, em 2018 pudemos melhorar e estamos a trabalhar para ter este novo concurso adicional, acima de tudo para poder chegar àquilo que possa maximizar as expectativas das escolas. Agora é importante dizer, senhora deputada, é importante poder dizer que de nenhuma forma nós podemos ir ao encontro de todas as expectativas de todos os setores da educação. Porque senão nem todo o orçamento do Estado junto de todas as áreas governativas chegariam para estes concursos. Isto, vamos discutir com o setor, temos um grupo de trabalho interno a funcionar,
mesmo,
que funcionará
ministro.
Também com o setor e de forma importante estamos a trabalhar com o setor. Agora, é importante dizer que aumentámos o número de financiamento e aumentámos o número de escolas que aumentaram o seu financiamento.
Muito bem.
Obrigado.
Eu agradeço o cumprimento do tempo que entretanto está a passar. Eu sei que é complicado a gestão do tempo em termos de comunicação e quando estamos mais envolvidos na comunicação também. Eu dava desde já a palavra, sem perder tempo, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Joana Mortágua, que vai usar a palavra. Lembro-se só aos 5 minutos. Tenha a bondade, Sra. Deputada, pode usar a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Traz-nos aqui a necessidade que o Bloco de Esquerda achou que o país também precisa de fazer um balanço sobre o início das aulas neste ano de pandemia e, neste momento, pelo calendário desta audição, também um pouco de como é que está a decorrer o primeiro período do ano letivo. A primeira questão que eu queria colocar tem a ver, o primeiro conjunto de questões tem a ver com a pandemia e, portanto, questões ligadas mais diretamente com a Covid nas escolas, tendo por base um objetivo partilhado com o Sr. Ministro, que é o de garantir, dentro de todas as possibilidades, o ensino presencial. Temos a certeza que as escolas fizeram todos os esforços, que o fizeram com muita dificuldade, que gostávamos que o Sr. Ministro pudesse fazer um balanço dos surtos que têm havido, dos vários casos que têm havido e da maneira como as escolas estão a lidar com eles, e também sobre a perceção que está criada de que faltam algumas orientações uniformizadoras, tanto em relação à prevenção como no caso de serem encontrados alunos infectados, que junto com a questão da falta de recursos, depois leva a notícias que não são assim tão isoladas, de proibição de contactos entre alunos, de obrigação de permanecer em espaços relativamente exíguos, de não autorização para frequência de disciplinas de opção, porque implica trocar turmas, e portanto um conjunto de medidas que as escolas têm tomado, mas que na verdade, e eu li isto hoje num jornal, levam a que nós acabemos por, as escolas acabem por cair na tentação de proteger as crianças proibindo-as de serem crianças. E, portanto, há aqui, obviamente, uma preocupação com a pandemia, mas também tem que haver uma preocupação com a saúde mental, com o desenvolvimento emocional e também com o evitar a punição como estratégia de prevenção da pandemia e, portanto, que orientações é que tem havido nesse sentido e que outras medidas é que vão ser tomadas agora que já é possível fazer um balanço, nomeadamente que reflexão é que o Ministério faz sobre a questão dos testes rápidos e da testagem nas escolas, medidas que têm têm que estar a ser criadas pelos municípios, mas que isso leva a uma grande desigualdade de escolas para escolas. Também sobre as medidas de acompanhamento dos alunos que estão em isolamento, os computadores que estavam prometidos ainda não chegaram, no entanto já muitas escolas têm turmas inteiras em isolamento, se há professores suficientes também para acompanhar e que orientações é que têm sido. A segunda questão tem a ver com a falta de professores. Tem sido um dos temas da semana, é impossível ignorá-lo. Há dois QZPs, Lisboa e Algarve, um sem professores a 5 disciplinas, o outro já esgotou professores a 3 disciplinas, ainda que haja alguma rotatividade, isto é um problema. E, portanto, gostaria de perguntar quantas turmas estão neste momento sem professores. A Delfim Santos, no caso de Lisboa, faltam 16 professores. Portela e Moscavide, outro caso na zona de Lisboa, há 33 turmas com falta de professores. E se eu continuar por aí afora, não há escola que eu não, com quem eu falo que não me diga que tem falta de algum professor. Nós sabemos que há soluções a médio prazo. Essas soluções a médio prazo incluem um regime de pré-aposentação que resolva o problema do envelhecimento. Foi anunciado aqui um regime de pré-reforma que não tem tradução no Orçamento de Estado, não a conhecemos. O que conhecemos é aquilo que está a acontecer nos Açores e que implica cortes salariais entre os 48% e os 60%, que é um valor considerável. A outra questão de a médio prazo tem a ver com a precariedade. E a precariedade não se resolve a vincular aos níveis que têm sido vinculados os professores precários. Em 2020 foram vinculados 872, quando isto representa 9% dos precários que tinham sido colocados no ano anterior, e estamos a falar de 872 vinculados, que têm uma idade média de 46 anos e tempo de serviço médio de 16 anos. Portanto, são pessoas que estão há muito tempo no sistema e que o sistema já identificou como necessidades. A terceira questão de médio prazo tem a ver com a dignificação da carreira docente. Mas eu gostaria de lhe colocar sobre soluções a curto prazo para resolver o problema que está identificado no primeiro período do ano letivo, para que ele não se agrave, e para o ano seguinte, que tem a ver com a existência de horários incompletos e de professores no Norte que são necessários no Sul, e como é que nós fazemos com que os professores disponíveis estejam disponíveis, que as pessoas que existem estejam disponíveis para ocupar estes horários. Há uma má solução para resolver este problema, que é prejudicar ou castigar os professores que se recusam a ocupar estes horários de deslocação e incompletos, ou dizer às escolas para contratarem docentes sem profissionalização. É uma maneira de lidar com o problema imediato, na nossa perspectiva é uma má maneira. Há depois uma maneira boa de tentar lidar com o problema imediato e tentar mitigar este problema de falta de professores, que é tratar melhor os professores que são necessários para ocupar estes horários. Um professor neste momento que se candidate entra numa roleta russa em que lhe pode calhar entre um horário em que vai ganhar 555 euros ou ou o salário completo. Nessa roleta russa também se jogam os descontos para a Segurança Social. Grande parte dos horários recusados agora neste início de ano foram de horários que correspondiam a salários que vão desde menos do que o salário mínimo até 750 euros, para, na sua maioria, professores deslocados. Ora, isto é incomportável, nenhum professor se desloca de Paredes de Coura para a da Maia por 750 euros, como é óbvio, não é? E, portanto, a questão do apoio aos professores deslocados, como o Bloco de Esquerda propôs no Orçamento de Estado anterior, a questão da justiça nos descontos para a Segurança Social, a questão da previsibilidade dos concursos, a maneira como se tratam estes horários incompletos, de maneira a não os tratar como part-time, é uma das formas, parece-nos a nós, resolver este problema. Uma última pergunta muito rápida para terminar tem a ver com assistentes operacionais. Falar da revisão de portaria de Rácios é falar de futuro, não é falar de balanço. Porque esta revisão de portaria de Rácios, segundo o Orçamento de Estado de 2020, devia ter sido completada até o primeiro semestre e as notícias dizem que ela estava pronta desde abril. O que quer dizer que o Governo deixou que, durante todos os meses da pandemia, concluído, as escolas não tivessem os concursos abertos permitidos pela portaria de Rácios, que só agora foi publicada. E, portanto, uma portaria que já devia ter sido publicada.
Muito bem.
Queria, no entanto, perguntar-lhe rapidamente quantos funcionários é que a revisão da portaria vai permitir contratar e quantos funcionários é que estão agora nas escolas, entre vinculados a termo e funcionários que trabalham horas.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. A questão do tempo é sempre uma questão velha e daí que seja difícil de controlar, mas não podemos, naturalmente, deixar de concretizar o pensamento que está a explanar. Senhor Ministro da Educação, tenha a palavra para responder. 5 minutos, Senhor Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu vou tentar ser breve em cada uma das questões para poder ir ao encontro das várias questões colocadas pela Sra. Deputada Joana Mortágua. Antes de mais, queria agradecer o requerimento para aqui virmos e é importante esta inventariação de problemas que sempre podem ser encontrados no ano letivo, qualquer que ele seja, e particularmente neste ano letivo com esta pandemia, mas acho que também nos podemos enquadrar esses problemas num conjunto de resultados alcançados, porque são estes resultados que, estou certo, mais interessam, neste caso, às comunidades educativas e aos portugueses. Do resultado coletivo, digamos assim, daquilo que acabamos por encontrar, acho que podemos estar orgulhosos deste quinto ano letivo que iniciamos, com uma colocação de professores, porque, se bem se recordam, a colocação de professores, a contratação inicial, era um problema crónico, e o certo é que na primeira quinzena de agosto foi possível colocar, mesmo tendo terminado o ano letivo anterior, no dia 26 de junho, e desde aí queria agradecer também a todos os trabalhos no Ministério da Educação, aos diretores, aos professores que estiveram em todo este processo, e não sendo este um ano normal, o Governo, mas acima de tudo a comunidade educativa, responderam a toda esta anormalidade com previsibilidade, a uma certa angústia que existia aqui também nas nossas discussões, com serenidade e ao medo que toda a sociedade tinha, acabaram por responder com confiança. E tê-lo conseguido, neste ano pandémico em particular, eu penso que é uma vitória enorme para todo o sistema educativo. E é uma vitória não do Governo, mas acima de tudo de todas as forças políticas, de todas as forças educativas, sociais, sanitárias, que cooperaram nesta construção coletiva. E aqui queria deixar, nesta primeira oportunidade, porque é a primeira vez que aqui venho também, os meus parabéns aos diretores, aos profissionais da educação, às famílias, aos alunos, que souberam dar um exemplo também daquilo que é importante fazer. Relativamente a este esforço, sabemos bem que o sistema educativo não fechou um único dia, trabalhou para não abdicar de nenhum aluno nem de nenhum professor, e é importante continuar que assim aconteça. Neste regresso às aulas presenciais, trabalhamos primeiro para que exista verdadeira recuperação e consolidação das aprendizagens relativamente aos recursos humanos, porque é importante falar dos nossos recursos humanos. Nós pudemos providenciar mais 3.300 professores para as nossas escolas na contratação inicial, com as mudanças no crédito horário e também nas tutorias que foram suplementadas, e não são 3.300 professores parcialmente, são 3.300 ETIs, equivalentes de tempo integral. E esses professores estão agora na escola. Aliás, como os técnicos de intervenção, 900 técnicos de intervenção que chegaram às escolas. Temos neste momento nas nossas escolas 1.600 psicólogos. Nunca o nosso sistema educativo teve um número de psicólogos como o que temos nas escolas, porque curiosamente e bem, muitas das escolas, nos 900 técnicos de intervenção, não escolheram única e simplesmente psicólogos, seria aquilo que aparentemente mais escolas escolheriam, escolheram mediadores, assistentes sociais, terapeutas da sala. Relativamente aos assistentes operacionais, porque aqui se falou de assistentes operacionais, num momento em concreto, e porque o sistema vai tendo alterações no número dos assistentes operacionais, pudemos, em julho, lançar os concursos, e muitos já estão também nas nossas escolas, uma nova abertura de concurso ao abrigo da portaria de rácios que estava em vigor na altura, de cerca de 500 assistentes operacionais e 200 assistentes técnicos. Esses assistentes operacionais chegaram às nossas escolas, se bem se recordam, foi aqui anunciado 500 assistentes operacionais e 200 assistentes técnicos em julho. No início deste ano letivo, foi exatamente no mesmo momento, e assim certamente se recordarão melhor, em que demos a oportunidade a todas as escolas de abrirem bolsas de substituição para assistentes técnicos e assistentes operacionais. Todas as escolas poderiam ter a oportunidade de o fazer. No início deste ano, e esses assistentes operacionais já estão na escola, abrimos 1.500 no âmbito da pandemia, financiado com verbas europeias, para poderem, e aí era superior à portaria de rachos, para poderem estar nas nossas escolas esses 1.500 assistentes operacionais que puderam ser recrutados diretamente de uma lista de seriação, que eram as bolsas de recrutamento. E agora tiveram a oportunidade de ver, foi publicada a nova portaria de rachos, uma portaria de rachos que vem trazer ao sistema mais 3.000 assistentes operacionais. Estes assistentes operacionais são majorados onde também tínhamos identificado com o setor que era necessário poder majorá-los. Por um lado, em questões concretas relacionadas com o rácio, e por outro lado, isto é, são precisos menos estudantes agora para um assistente operacional, tanto no primeiro ciclo como no segundo, terceiro, ciclo e secundário, e era muitas vezes, e foi aqui dito nesta comissão, que era importante privilegiar o primeiro ciclo pela dispersão das escolas que existiam, principalmente nos agrupamentos dispersos e rurais com escolas relativamente pequenas, e depois, por outro lado, algo que foi muito saudado pelo setor e que foi muito saudado pelos diretores, os alunos com necessidades educativas específicas majoram agora duas vezes e meia. Se bem se recordam, até 2017 eram contabilizados exatamente da mesma forma que todos os outros, alunos. Dito isto, a presença de mais assistentes operacionais é real nas nossas escolas e, verdadeiramente, nós podemos, por um lado também com o PrevPAP, estabilizar, e temos neste momento o rácio de assistentes operacionais estabilizados, isto é, vinculados à administração pública, maior do que na última década, e isso é verdadeiramente importante. Neste momento, o que eu lhe posso dizer, e na discussão do Orçamento de Estado eu não tenho aqui, mas eu posso lhe dizer, porque já o trouxe o ano passado, nós descemos o rácio de aluno por assistente operacional nas nossas escolas. Concluído, e estamos neste momento, nos números que existiam em 2010. Isto é, no fundo, que tinha sido quando se tinha alcançado o pico do número de assistentes operacionais nas nossas escolas. Conseguimos, tal qual como com o Orçamento de Estado, restituir a figura que tínhamos no nosso sistema educativo em 2010, algo de verdadeiramente importante, porque foi identificado também nesta comissão muitas vezes a importância dos assistentes operacionais para as nossas escolas.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Ministro, pela compreensão relativamente à questão do tempo. Vamos continuar e agora dava a palavra ao grupo parlamentar requerente desta audição também, o PAN, e à senhora deputada Bibiana Cunha. Senhora deputada, tenha a bondade, lembro os 5 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, as escolas de facto têm feito muito, merecem todo o nosso reconhecimento e não tínhamos dúvidas que de facto o que está a correr bem devemos às comunidades educativas. Mas Sr. Ministro, gostávamos de lhe falar das salas de aula com quase 30 alunos, muitos a escassos centímetros uns dos outros, com falta de ou com salas com arejamento desadequado, assistentes operacionais a terem de acumular funções com uma maior exigência ao nível da desinfecção e da limpeza, falta de professores, tudo isto são de facto questões estruturais, mas que entendíamos que precisariam de uma maior atenção neste contexto em particular. Pela ausência de decisão nesse sentido, nós dependemos que o Sr. Ministro não concordará com turmas mais pequenas, nem numa situação como a que vivemos, e portanto talvez o Sr. Ministro hoje aqui nos possa dizer porquê. Gostaríamos também de perceber, Sr. Ministro, porque o senhor sabia que, de facto, neste ano letivo as paredes das escolas não iriam alargar, que os contágios iriam ser inevitáveis e se estas duas condições dificilmente o Sr. Ministro poderia controlar, mas havia condições e há condições que claramente dependem de si para reduzir o atual estado de infecção na comunidade educativa. Menos alunos por turma, mais professores, respeito pelos professores dos grupos de risco, aulas em regime misto, assistentes operacionais em número suficiente, enfim, diria, Sr. Ministro, prevenção, aliás, já o nosso senso comum diz, mais vale prevenir do que remediar. Segundo aquelas que são as normas da DGS, o procedimento diz que se deve isolar a pessoa suspeita e, em caso positivo, colocar de quarentena toda a turma. Mas sabemos que isso não está a acontecer numa maioria significativa das escolas, ao que podemos saber por falta de recursos. E, portanto, perguntamos-lhe porque é que perante a identificação de alunos infectados, em tantos casos, não se isola a turma nem se testam os alunos e os docentes. Os profissionais nas escolas têm dito que as regras da DGS são inexecuíveis e gostaríamos de saber o que é que o Ministro da Educação nos tem a dizer sobre isso. Além disso, o que é que nos diz sobre a diferença dos dados entre revelados pela DGS e em comparação aos dados que a FENPROF tem revelado. Sobre o atual contexto, Sr. Ministro, trazemos dados muito concretos. Foi feito recentemente um inquérito pelo Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e pelas Universidades, foi feito em setembro e em outubro, e os dados são estes. 77% dos professores inquiridos consideram desadequada a atuação do Ministério na preparação deste ano letivo, 49% consideram que a sua escola não tem globalmente condições de proteção e segurança adequadas para os docentes, 83% referem que na sua escola não é cumprido o distanciamento mínimo obrigatório, 56% consideram que a sua escola não dispõe de docentes em número necessário, 83% consideram que a sua escola não dispõe do número de assistentes operacionais necessários ao seu funcionamento normal e seguro, 96% afirmam que não foram distribuídos equipamentos informáticos aos alunos e docentes no âmbito do programa da digitalização e, por fim, 63% não têm conhecimento de algum plano de formação da escola em relação às novas tecnologias. Mas, ainda sobre estes dados, temos indicação de que há 26% de docentes que pertencem a grupos de risco. E a estes docentes está a ser negada a possibilidade de trabalhar à distância. Na realidade, eles estão a ser obrigados a lecionar de forma presencial ou então forçados a solicitar uma baixa médica, procedimento este que contraria aquilo que é a função e a justificação do próprio atestado de incapacidade temporária, e sabemos bem, Sr. Ministro, não resolve o problema na medida em que só pode ser usado durante 30 dias com direito a salário. E o que queremos realmente vincar, Sr. Ministro, é que o risco de saúde por Covid-19 não se coaduna com estes 30 dias previstos por uma baixa e os professores perdem a sua remuneração após esse tempo. Estes professores não estão doentes e como tal, não têm que meter baixo. Portanto, os médicos também já se posicionaram contra este posicionamento, que no fundo até põe em causa a legalidade do seu exercício profissional. Os professores claramente querem trabalhar, só não querem pôr em risco a sua saúde. E o que na verdade estes docentes querem é que o Ministério, que os tutela, lhes dê condições para trabalharem em consonância com a lei e com o direito à proteção da sua saúde. Portanto, isto parece-nos perfeitamente execuível, está nas mãos do seu Ministério. Estes professores podem trabalhar à distância com a sua turma ou no apoio até a alunos que também tenham que estar à distância no complemento às necessidades da comunidade. E por fim, Sr. Ministro, dentro dos vários casos que diariamente nos chegam, trazemos-lhe um em concreto. Chegou-nos o caso de uma mãe que tem uma doença crónica com diagnóstico clínico que demonstra que risco de vida se for infectada. Durante o confinamento, todos os cuidados foram tidos, mas esta mãe pediu ajuda à escola porque as duas filhas retomaram a atividade presencial. Diariamente põem em risco a possibilidade de contágio à mãe, por mais cuidados que tenham. A escola diz, deputado, que a lei não permite que estas alunas tenham aulas à distância, apesar da situação da mãe. E, portanto, Sr. Ministro, o que é que teria para dizer a esta mãe e a estas duas crianças? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela compreensão quanto à gestão do tempo. Para responder, eu dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade e lembro os 5 minutos de uso da palavra. Ainda não estão a contar, portanto, pode estar à vontade.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. A última vez que eu estava nesta sala, o Sr. Deputado estava longe, no Porto, em teletrabalho também. É importante que possamos ver, porque a Sra. Deputada trouxe aqui várias questões importantes no que toca, nomeadamente, à articulação com as autoridades de saúde e com o trabalho que o Ministério da Educação tem feito. Eu aí tenho que dizer que a César o que é de César, as autoridades da educação, isto é, os diretores de escola e as direções de escola, os delegados regionais da DGEST, as autoridades do Ministério da Educação têm a sua responsabilidade e as autoridades de saúde locais, regionais e nacionais têm as suas responsabilidades como autoridade de saúde. E isto é importante dizê-lo. Desde o primeiro momento, e em julho tivemos a oportunidade de enviar para as escolas um conjunto de orientações para as escolas poderem fazer o seu plano de contingência, melhor, para poderem atualizar o plano de contingência que tinha sido feito logo em março com as orientações que o Ministério da Educação e a Direção-Geral de Saúde tinham enviado na altura, em março. E o que aconteceu foi que depois, mais tarde, em agosto, tivemos a oportunidade de realçar que era importante a Direção-Geral de Saúde, como autoridade de saúde, e achamos por bem também que cada um entendesse de forma muito clara, de forma muito articulada, de forma muito fluida, qual era a sua responsabilidade, independentemente do nível a que estávamos, local, regional ou nacional, e como é que era a melhor forma para poderem comunicar o mais rapidamente possível. E a DGS produziu e, no fundo, estendeu informação que já existia nas orientações anteriores e produziu, a nosso pedido, um referencial para as escolas, para a tal gestão criteriosa, também para melhorar a comunicação e aumentar a tranquilidade e a confiança das famílias de casos suspeitos, de casos positivos ou da existência de surtos. Aliás, a Sra. Diretora-Geral de Saúde tem falado sobre a existência desses surtos nas escolas, tem quantificado praticamente dois em dois dias o que é que estamos a falar quando falamos de surtos nas escolas e o que é que estamos a falar em números de casos positivos relacionados com esses surtos. A Sra. Diretora-Geral de Saúde tem dito também que as escolas, na avaliação da Direção-Geral de Saúde, que é a nossa autoridade de saúde nacional, tenha, de certa forma, dito que as escolas não têm sido, no contexto total da sociedade, um problema naquilo que é a transmissão. Isto é, que não é o problema, é necessariamente um problema, porque o risco não é zero, é necessariamente um problema, porque tudo fazemos e ainda assim há probabilidade de contágio, mas as escolas não têm sido o foco privilegiado na nossa sociedade e veio mesmo dar congratular-se pelo facto de não haver um nexo causal na avaliação da Autoridade de Saúde Nacional entre a abertura do nosso ano letivo e o que tem acontecido aqui. E nesse sentido, depois das orientações, depois da campanha mediática Escola em Segurança na parceria com o Ministério da Educação, depois de todos os referenciais das orientações para a prática da educação física, o certo é que fizemos também chegar às escolas todo o material. E se é verdade que tínhamos distribuído os EPIs antes do início do ano letivo, já seguiu para as escolas também a informação para haver um reforço do orçamento das escolas em cerca de 7 milhões de euros para assegurar as aquisições para o segundo período. Tudo aquilo que as escolas precisam verdadeiramente, nomeadamente as máscaras, o álcool gel e todas as outras, todos os outros materiais que necessitam, atempadamente para eles poderem fazer esse trabalho. Relativamente às questões que a Sra. Deputada traz aqui e traz um inquérito, não me recordo quem fez esse inquérito, mas pelo que entendi terá sido uma organização sindical, eu não me gosto de agarrar muito aos inquéritos, principalmente nem às sondagens, mas a Sra. Deputada viu e podia-se ter agarrado a esse, que ainda ontem saiu um inquérito, uma sondagem que dizia que uma parte significativa da sociedade portuguesa entende que as nossas escolas deram uma resposta positiva, que 42% entende como muito positiva a atuação das escolas, não digo do Ministério da Educação, digo das escolas como um todo. Existe uma outra percentagem inferior que diz que as escolas tiveram nem bem nem mal, fizeram o seu trabalho, e depois um número relativamente pequeno, cerca de 15%, em que achas que as escolas não tiveram bem. Nem sou eu, e espero que não seja a Sra. Deputada, a dizer que as nossas escolas fizeram mal, porque as escolas fizeram tudo o que tinham para fazer, coadjuvadas pelo Ministério da Educação, e neste momento temos nas nossas escolas um lugar verdadeiramente seguro. O que nos dizem as autoridades de saúde, o que eu também já repeti, é que se nós fôssemos uma zona do país, tendo nós cerca de 1,3 milhões de pessoas, com o número de casos positivos que nós temos e tendo um número de surtos muito diminuto, nós seríamos a região do país com menos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. E isso mostra verdadeiramente o trabalho que temos feito. Temos que trabalhar para continuar a acompanhar os alunos que efetivamente são de risco e fizemos normativos nesse sentido. Aliás, como tínhamos feito em 2017, porque havia uma inexistência de normativos similares para alunos que estão em tratamento oncológico. E tudo continuaremos a fazer, a coadjuvar as escolas para dar resposta a estes alunos e podemos acompanhar também os profissionais que, ao contrário, porque veio com a questão dos médicos, ao contrário, só para terminar, ao contrário do que acontece, e sabe bem, com os médicos e com as forças de segurança, que são considerados trabalhadores essenciais, nem esses 30 dias têm direito. Os trabalhadores da educação, todos eles, independentemente de serem do público ou do privado, têm um regime de proteção adicional ao regime de proteção na doença. E é esse que têm os trabalhadores da educação, independentemente de serem do público ou do privado, os trabalhadores da Assembleia da República ou todos os outros trabalhadores. E isso foi importante manter, uma vez que não foram considerados trabalhadores essenciais, senão nem a esse tempo teriam direito.
Muito bem.
Obrigado.
Muito bem, e agradeço a compreensão também. Mas o nosso papel tem que ser mesmo este. Eu dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao seu deputado Porfírio Silva, que vai usar a palavra. Eu lembro só, para controlo, os 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Estado de Estado, caros colegas. Bom, Antes de fazer uma pergunta, queria deixar aqui duas ou três observações. Em primeiro lugar, é importante que o país perceba e se regozije com uma coisa que é um facto. A escola é, de facto, dos sítios mais seguros para se estar hoje em dia em Portugal. O sistema educativo tem, por junto, mais pessoas do que tem Lisboa e Porto juntas. E depois, fazerem-se requerimentos para a audição do ministro, em que se apontam um ou dois casos de uma ou duas escolas a dizer tanta gente é afetada no país, francamente, tenhamos consciência de que não nos cabe a nós, na Assembleia da República, atacar e transmitir imagens erradas daquilo que se passa na escola. E já agora também quero dizer ao seu ministro e aos seus estados de Estado, porque vir aqui hipocritamente dizer as escolas fizeram tudo para deixar subrepticiamente a imagem as escolas fizeram, mas o governo não fez, eu digo-vos francamente, eu estou muito agradecido por não estar no governo numa altura destas em nenhum lugar de responsabilidade pública. Porque se há soldados da linha da frente, neste momento são também os governantes, que estão a passar por situações e por desafios absolutamente extraordinários que ninguém desconfiaria que se podia passar. E, portanto, não venhamos também com hipocrisias de quem anda a falar como se o Ministério não tivesse dado orientações, se não tivesse ido à escola, se não tivesse feito reuniões sistemáticas com as escolas, com os diretores e com os técnicos, se não tivesse feito disso, se não tivesse concorreado o país, e vir aqui falar como se o Governo tivesse estado a olhar para as escolas e as escolas são heroínas, como nós sempre dissemos. Mas são heroínas porque fizeram parte de uma grande parceria coletiva de que os governantes e que a administração e os funcionários também fizeram parte. E, portanto, deixemos de hipocrisias. A escola pública afirmou-se, mais uma vez, como um grande serviço público. Como um grande serviço público. E não foi por acaso. Foi, primeiro, porque o governo teve uma estratégia correta. Como já disse uma vez aqui na Assembleia, quando neve entre os montes não se fecham escolas no Algarve. Ou seja, é preciso ter uma estratégia adequada a cada circunstância, em que se responde para as circunstâncias. Não se fecham escolas em concelhos onde não há casos de Covid. Contrariamente a alguns que, de vez em quando, dizem que é de mais, nos outros dizem que é de menos, e se atrevem a andar a reivindicar que se fez tudo e mais alguma coisa em certos momentos. Como aqueles, por exemplo, que disseram que eram contra que estivessem abertas as escolas de acolhimento para os profissionais essenciais. É preciso também chamar à colação quem teve atitudes perfeitamente irresponsáveis durante este processo, embora parece que, como foi há dois ou três meses, alguns já esqueceram. E não vamos politizar os critérios sanitários. Vir aqui dizer que a Direção-Geral de Saúde tem esta orientação, que é que o Ministério da Educação acha, mas agora a função do Ministério da Educação é andar a contestar os critérios da Direção-Geral de Saúde? Mas que país é este? Bom, mas há uma razão para a escola, o serviço público da escola, ter resistido bem a esta circunstância. É que se nós passarmos por uma fase anterior, para quem não se lembra, pelos vistos aqui quem não se lembra, mas foi o Governo, PSD, CDS, em que se tiraram da escola pública dezenas de milhares de professores, dezenas de milhares, em que se transformaram os assistentes operacionais em gente descartável a qualquer momento, absolutamente precarizados. Já se esqueceram disso?
Não.
Não, não se esqueceram. Então, é por essa razão, Não, e não venham dizer que é a Troika, porque o vosso governo cortou na escola pública mais de 1.200 milhões de euros além daquilo que estava previsto no memorando de entendimento. E, portanto, não venham dizer que era a Troika. Foi porque, por exemplo, para os contratos de associação, aumentou o financiamento contrariamente àquilo que estava no memorando da Troika. Vocês escolheram cortar na escola mais do que aquilo que o próprio memorando de entendimento, e não digam que foi o governo do PS, porque o PSD e o CDS enviaram as cartinhas de conforto para o memorando de entendimento para a Troika. Se não sabem, estudem. E, portanto...
Dia que não houvesse diálogo, por favor.
E, portanto, é muito simples.
Deixem o Sr. Deputado concluir, por favor.
Não, aqui o grupo entrar do PSD está muito perturbado, mas tem que se habituar a ouvir as coisas. É preciso ter consciência, o Sr. Deputado desafio a dizer daquilo que eu disse o que é mentira, mas tem que o dizer por escrito que é para podermos comparar. Temos ou não temos consciência do grande ataque que se fez anteriormente à escola? É que alguns não têm consciência porque querem que se esqueça aquilo que fizeram e outros, pelos vistos, acham que é muito fácil recuperar aquilo que se cortou anteriormente. São aqueles que acham que os milhares de professores que foram contratados a mais, os milhares de professores que foram vinculados, os milhares de assistentes operacionais que foram recrutados e que foram estabilizados,
que acham que nada disso é nada. Nada disso é nada, porquê? Porque acham que seria fácil compensar aquilo que se fez antes. É verdade que nós precisamos, em algumas coisas, de voltar a olhar para o futuro. É verdade que falou-se aqui de ensino artístico especializado. É claro que foi bom este governo, ou este ministro de Educação, já no governo anterior, ter contrariado o completo tsunami que o governo do PSD e CDS criaram no ensino artístico especializado. Porque só não o mataram porque não conseguiram, mas bem tentaram. Conseguiram estabilizar. Conseguiram estabilizar. Conseguiram estabilizar. Eu tenho estado atento aos tempos que todos os intervenientes...
E é justo e é igual para todos.
Conseguiram estabilizar. É verdade que agora é preciso olhar mais para o futuro e é preciso estar na rede pública de ensino artístico especializado. E há aí desafios. Ainda bem que criaram um grupo de trabalho porque há aí desafios. Agora, quem fez o mal não pode agora vir falar como se nada tivesse, como se nada tivesse acontecido. Mas, Sr. Ministro, fossem estas considerações, faço uma pergunta muito concreta. Já sabemos que não era possível, aliás, eu já o disse nesta comissão, eu sempre tive consciência que não era possível dar um computador a cada aluno e a cada professor da escola pública no primeiro dia do ano letivo, já o disse nesta comissão.
Agradecia que concluísse, Sr. Deputado. Eu agradecia que a Assembleia deixasse concluir, porque demora mais, não é? Não, justamente.
Se há deputados que se sentam aqui mesmo ao lado então da pianha do orador, não, para estarem sempre
está,
a falar ao lado, realmente
distância.
Não é normal.
Realmente
não é normal.
Então a conclusão,
mas a pergunta é esta e é muito simples. Aquilo que está previsto, designadamente no plano de transição, do plano de ação para a transição digital, é que a escola digital não é só computadores. A escola digital é a formação de técnicos, é a formação dos professores, é estratégias pedagógicas, é novos recursos, é novas estratégias. Sr. Ministro, aquilo que lhe quero perguntar, porque ainda aqui não foi perguntado, pois visto já nem está ninguém preocupado com isso, mas eu estou, nós estamos.
Concluí,
aquilo que queria
perguntar, Sr.
Ministro, em termos de escola digital, como é que estamos agora e como é que vamos estar nos próximos tempos, porque isso
bem
também é importante. Para nós a escola digital não é para mandar os meninos para casa, é para haver recursos digitais também no espaço da escola e também poder aí diversificar a ação
muito
educativa.
Bem. Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Deputado e a compreensão também nesta questão do tempo. Não é fácil, mas a gestão tem sido equitativa para todos. Como foi perturbado e houve ruído durante a intervenção, a mesa condescendeu mais um pouco com o Sr. Deputado Porfírio Silva. Agora, para responder, eu dou a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Sr. Ministro, 5 minutos, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria agradecer também ao Grupo Parlamentar do PS, neste caso ao Sr. Deputado Porfírio Silva, as perguntas e depois o facto de ter aqui, digamos assim, restituído alguma justiça que temos que fazer à nossa escola, nomeadamente à nossa escola pública, ao nosso Serviço Nacional de Educação. Porque sabemos que a dedicação, a resiliência, a resistência, a criatividade que os vários serviços, mas acima de tudo as comunidades educativas acabaram por demonstrar, permitem-nos olhar, eu diria, com orgulho. E nós não dizemos muitas vezes que nos orgulhamos daquilo que temos na coisa pública, mas nós temos que o dizer. Eu estou absolutamente de acordo com o que o Sr. Deputado disse. Porque para termos uma escola pública robusta também em termos de pandemia, podemos contar, acima de tudo, com a intervenção dos diretores, das famílias, coadjuvados pelos municípios, com os docentes, os não docentes. Foi muito importante contar com todos os que estavam na escola. E é verdade que a nossa escola pública, que se demonstrou uma vez mais robusta, soube criar soluções pedagógicas, diria eu, inovadoras, equilibrando, por um lado, as preocupações educativas, mas nunca esquecendo as preocupações sanitárias e as preocupações sociais. As escolas estiveram abertas, as refeições foram servidas, o apoio à aprendizagem dos alunos com necessidades educativas mais exigentes acabou por acontecer, tivemos uma avaliação rigorosa e compreensiva. Temos que pensar o que aconteceu na maior parte dos países do nosso entorno. Passagens administrativas nos países que nós nos gostamos de comparar. Acesso ao ensino superior sem nenhum tipo de critério, pelo menos objetivo. E nós podemos manter. Podemos dar equipamentos de proteção individual para os profissionais e também para os alunos, desde o pré-escolar ao secundário. Capacitamos o pessoal docente e o pessoal não docente. Reforçamos o número de anos de docentes e não docentes. Inovamos pedagogicamente. Preservamos a educação digital como um recurso educativo complementar. E depois de tudo isto, não podemos dizer que este serviço público não funcionou. Porque isso só pode mesmo ir ao encontro de uma agenda quem quer destruir a coisa pública para substituir por outra coisa que não é coisa pública. E eu queria aqui dizer que é absolutamente incompreensível. Indo já às questões das tecnologias de informação e aos computadores, podemos também, para suplementar, lançar uma vez mais o projeto Estudo em Casa, a telescola que este ano vai mais longe. Por um lado, tem uma nova imagem, com blocos pedagógicos temáticos, que está a passar desde o início desta semana, bom, está a passar desde o dia 14 de setembro, mas como as 5 primeiras semanas eram para recuperação e consolidação, estava a passar blocos pedagógicos do ano anterior, e agora está com novos blocos pedagógicos, e convidava os senhores deputados todos, um destes dias que possam, ou aqui no gabinete ou em casa, poderem ir ver o que é que se está a produzir. E a partir de novembro também, o secundário também terá no digital novos blocos pedagógicos temáticos, que no fundo serão um legado também deste tempo de pandemia, para serem um verdadeiro companheiro de estudo das nossas crianças, um complemento à escola, um apoio para que os professores possam utilizar não só à distância, mas também presencialmente. Já há 2 anos letivos, se bem se recordam, tínhamos iniciado o alargamento das tecnologias de informação e comunicação na matriz curricular. Vamos mais longe. Tínhamos neste programa de governo a universalização à escola digital, que no fundo esta pandemia vem acelerar, e o programa assenta em muito mais do que computadores, como disse, assentem nas questões dos equipamentos da conectividade, em que muitas vezes acabamos por nos focar, mas também na capacitação de professores e no desenvolvimento e na disponibilização de recursos pedagógicos, digitais e também na desmaterialização dos recursos físicos. A promoção desta escola digital tem agora que ter outra robustez. Entendemo-lo todo. No fundo, os decisores políticos, quem faz leis, quer seja num Parlamento, quer seja num Governo, quer seja num Governo local ou regional, têm que entender que as situações excepcionais têm também que estar na linha da frente da nossa tomada de decisões como decisores públicos. E relativamente a isso, depois de todo o trabalho que foi feito, na primeira quinzena de novembro vamos poder começar a distribuir aqueles primeiros 100 mil computadores que estavam anunciados para o início deste ano letivo, isto é, para o primeiro trimestre, para o primeiro período deste ano letivo, também com conectividade, priorizando as escolas dos territórios educativos de intervenção prioritária, que, como dissemos, e aí os alunos da ação social escolar, e depois, por outro lado, também já foi recentemente lançado os procedimentos para a aquisição de um número muito significativo de outros computadores para, também para alunos com ação social escolar e que poderão chegar também, esperamos, este ano letivo às nossas escolas, para podermos fazer o tal robustecimento da escola digital, mas agora podermos também, nesta situação de emergência, fazer uma parte da escola digital. Isto é, a escola digital, tal como a temos gizada e pensada, não é só a disponibilização de computadores, é muito mais do que isso, mas, vista a situação pandémica, podermos também coadjuvar o trabalho que a sociedade civil, o Ministério da Educação, as autarquias locais, também já tinham feito ao longo do último ano letivo e no início deste ano letivo.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelo cumprimento, eu diria que rigoroso do tempo, para uso da palavra, e, de maneira que estamos aptos a dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade. Sra. Deputada, lembro só os tais 5 minutos, a ver se cumprimos o tempo, de forma rigorosa, e comunicamos também. Tenha a bondade, Sra. Deputada, quando quiser pode usar
obrigada,
a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Esperemos com a devida tolerância concedida a restantes grupos parlamentares.
Sim, senhor.
Claro. Começo por cumprimentar então o Sr. Ministro e os senhores Secretários de Estado da Educação. Começava talvez por referir uma coisa que nos chegou. A minha escola não era o que é agora, porque agora a palavra que mais ouço é proibido. Proibido fazer isto, proibido tocar naquilo, proibido brincar com os meus amigos, proibido estar aqui, proibido jogar ali, proibido dar abraços, proibido ver sorrisos, proibido partilhar as minhas coisas com quem não as tem. Ainda assim, prefiro lá estar do que voltar a ficar fechada em casa. Esta é uma questão que transmite a enorme complexidade da situação que nós atravessamos hoje e que tem de nos preocupar a todos de uma forma integral. E aquilo que aqui é transmitido nestas palavras faz-nos pensar com grande preocupação naquilo que é a permanência no espaço escolar nas condições que temos hoje. E naquilo que é a necessidade de dar resposta a todas as faltas e carências materiais de trabalhadores, de condições, mas também de atividades que é preciso equacionar. E nós gostávamos de perguntar precisamente algumas questões que vão por aí. A escola não pode ser uma prisão de 4 paredes. E nesta fase em que as questões da saúde mental são tão determinantes, da saúde emocional, nós gostávamos de perceber de que maneira é que o Governo tem programada a necessidade de existência de atividades ao ar livre, de visitas e outras atividades que neste momento estão a ser canceladas em todas as escolas, e como é que se garante uma ocupação de tempos livres que permita o desenvolvimento das crianças e jovens de uma maneira integral. Isto era uma questão que gostaríamos aqui de deixar. Outra matéria que nos preocupa muito tem a ver com as necessidades especiais. Temos tido relatos de que não tem havido um acompanhamento por muitas crianças, ou a muitas crianças, que acabam por ficar sem terapias, sem o acompanhamento devido. Muitas vezes têm que se fazer opções para uns terem e os outros não têm. E isto acaba por ser muito difícil para os professores de educação especial, mas também para os próprios técnicos especializados, que se veem abraços com situações de difícil gestão, porque não há trabalhadores suficientes e não há meios suficientes para fazer face àquilo que são as condições e as regras que naturalmente também decorrem deste período particular que atravessamos. Depois, questões que nos parecem fundamentais, porque nesta altura estão à vista de todos e de facto está à vista aquilo que foi um ataque à escola pública que vem de há muito tempo, uma desvalorização de recursos que vem de há muito tempo, e como é evidente, em alguma altura isto iria correr mal, e vem uma pandemia e coloca isto de uma forma muito mais impressiva a nu. E a questão dos professores está a ser uma preocupação tremenda. Nós gostávamos de perceber, porque faltam muitos professores, que medidas é que o Governo de facto vai tomar em relação à vinculação, em relação à alteração do modelo de concursos, em relação ao efetivo combate à precariedade, em relação à valorização das carreiras, em relação àquilo que é o drama que os professores contratados atravessam. E ainda esta semana tivemos uma petição na Comissão de Educação que veio dar nota daquela situação estranhíssima que ocorre com os descontos para a Segurança Social, que não lembra nem ao Menino Jesus, diria eu. Mas, de facto, que medidas é que o Governo vai tomar para combater uma efetiva precariedade e para chamar professores que estão em falta? Eles existem, há professores aí. E muitas vezes estão fora da carreira, fora da escola pública, porque não tinham condições para lá estar. E, portanto, o Governo que medidas concretas vai tomar para que isto não rebente tudo e, de repente, tenhamos, sei lá, professores que, de facto, não correspondem àquilo que é, no nosso país, dos professores mais qualificados do mundo inteiro, que é o que nós temos. Depois, outra matéria que nos parece muito importante é a perspectiva da redução do número de alunos por turma, e isto ficou muito evidente. Com a situação pandémica, já deveríamos ter menos alunos por turma, há bastante tempo, e portanto nós gostaríamos de questionar se há alguma perspectiva por parte do Governo para que se concretize a redução do número de alunos por turma, e não falamos para trás do sol posto, quando já sabemos que há pouca população e aí as turmas já são naturalmente pequenas. Falamos dos casos críticos, em que há muitos alunos e que, de facto, tem de forçosamente haver uma redução do número de alunos por turma. Outra questão que nós gostaríamos de deixar tem a ver, efetivamente, com os auxiliares. A Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais analisou o rácio, que foi recentemente publicado, e considerou que não serve, e simulou alguns casos práticos, considerando que não iriam, nesta fase, e muito menos da forma como nós estamos a atravessar esta situação pandémica, ter os funcionários em número suficiente para que, efetivamente, as necessidades das escolas fossem satisfeitas. E nós gostaríamos de perceber se o Governo está disponível para arranjar forma de contratar todos os trabalhadores que estão em falta, mais do que apenas e só olhar para um rácio. E termino mesmo, Sr. Presidente, porque já está em tempo. Nós, em relação à questão do ensino artístico, gostaríamos apenas de incidir numa questão que ficou sem resposta,
de facto o concurso de patrocínio foi muito contestado, houve uma alteração de procedimentos, não percebemos qual foi a justificação para isso e gostaríamos de o entender, e o concurso adicional, o Sr. Ministro também não referiu exatamente quando e em que termos é que ele vai ser realizado muito e nós bem. Também gostávamos de saber.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada, pela compreensão também, como está a ver, na questão do tempo foi a condescendência foi igual para todos os seus deputados e senhores deputados, assim como para o Sr. Ministro. Sr. Ministro, tenho a palavra para responder. Eu lembro que tem 5 minutos, pode começar quando entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à Sra. Deputada do PCP as várias perguntas que nos colocou. Antes de mais, queria também agradecer-lhe a frase belíssima que nos trouxe e sabemos bem que não temos uma escola sonhada, temos a escola possível e todos nós temos demasiados sentidos proibidos na nossa vida atualmente, mas nenhum de nós está limitado, como temos que fazer tudo para que as crianças e os jovens que estão na nossa escola e também todos os que trabalham nas nossas escolas não se sintam limitados com as limitações que todos temos. E por isso sabemos que a maior limitação que podemos infringir às nossas comunidades educativas é ausentá-las da escola física e fazer com que eles não estejam na escola. Por isso temos que continuar a trabalhar para criar as condições para poderem estar na escola, para que a escola física não esteja comprometida e, por outro lado, tendo sempre consciência de que esta situação em concreta põe em causa necessariamente a nossa saúde física, pela Covid, mas também pela inatividade física que muitas vezes estamos sujeitos, pelas questões de saúde mental e de estabilidade mental, quer seja pelo confinamento alargado, quer seja pela situação atual. E nesse sentido foi para nós importante, por exemplo, não comprometer a prática da educação física nas nossas escolas e retomar para já, da mesma forma que acontece no resto da sociedade, as práticas de treino no desporto escolar e, obviamente, a competição em tudo aquilo que seja possível, como é possível fora da escola. Dito isto, dizia como é que vamos trabalhar com as nossas comunidades educativas para podermos ir mais longe. Lançámos um plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário que, de certa forma, veio ajudar e complementar o trabalho já feito pelas escolas. São 900 técnicos de intervenção que estão nas escolas, mais os tutores, uma vez que temos muito mais professores tutores nas nossas escolas, que ajudam, obviamente, e coadjuvam todo o trabalho para o desenvolvimento de competências sociais e emocionais, para o envolvimento também da comunidade como chave para o sucesso e o reforço também da relação entre a escola e a família. Agora sabemos todos que é fácil falhar, temos que estar atentos e eu posso testemunhar que as escolas estão muito atentas neste papel social. E eu ia pedir ao Sr. Secretário de Estado para poder coadjuvar esta questão do bem-estar tão importante e aquilo que nós estamos a fazer também nas nossas escolas.
Dada a palavra, tenho a bondade de ser.
Muito obrigado. Só complementando aqui a intervenção do Sr. Ministro e cumprimentando o Sr. Presidente, todos os deputados e deputadas que ainda não tinha cumprimentado, dizer que de facto essa tem sido uma preocupação, o bem-estar emocional dos alunos e de toda a comunidade, não só durante o tempo do confinamento, em que pusemos uma grande tónica nas orientações que foram sendo produzidas nessa área, também na produção dos recursos educativos, desde o estudo em casa até vários conteúdos educativos digitais foram disponibilizados, e com uma parceria que tem sido muito, muito boa com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, também na produção de materiais de apoio para as escolas. Conforme o Sr. Ministro dizia, nós vamos conseguindo estes avanços, né, quer na educação inclusiva, quer nestas dimensões de bem-estar social e emocional, em várias frentes, e temos alguns dados positivos este ano que reforçam novamente aquilo que todos temos vindo a dizer, que é que as escolas não pararam e que o Ministério também tem vindo a investir nestas dimensões. O Sr. Ministro já referiu o alargamento do apoio tutorial específico, que está desenhado desde 2016 para trabalhar competências sociais e emocionais com grupos de alunos mais pequenos. Os programas de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, que têm sobretudo colocados técnicos que são mediadores sociais, animadores socioculturais, muitos psicólogos, muitos terapeutas, mas também com uma representação muito interessante, artistas residentes nas escolas, exatamente para promover toda essa dimensão na escola. Tivemos um aumento muito substancial dos planos de inovação apresentados. E quase todos os planos de inovação, ao abrigo da Portaria 181, cobrem exatamente essas dimensões a que a senhora deputada se referiu. E tivemos, e este dado parece-me muito, muito bom, um aumento de 65 projetos culturais de escola no âmbito do Plano Nacional das Artes para 138 neste ano letivo que foram apresentados durante o verão. Isso é um indicador que, de facto, há uma preocupação com esta dimensão crucial do bem-estar das crianças, num momento em que também estamos a alargar e a reforçar a importância da voz dos alunos, uma iniciativa que hoje está prevista até no Decreto-Lei 55, porque é preciso ouvir os excluídos para os conseguirmos incluir. Terminava só com uma frase que uma diretora de agrupamento, na abertura do ano letivo, a diretora do agrupamento Alcochete, deixou, que dizia: este é um tempo esquisito, mas os olhos também falam, a voz substitui muito, às vezes, o abraço ou a festinha que queremos dar, e os braços, nós temos criatividade para inventar outras maneiras de abraçar sem necessariamente nos tocarmos. E eu acho que esta frase desta diretora representa bem o espírito que está nas escolas neste ano, em tudo atípico e muito longe do desejável.
Muito obrigado, obrigado redobrado pelo esforço em cumprir o tempo que estava destinado à resposta do Governo e ao Ministério da Educação. Nós agora vamos passar a palavra, repondo o cronómetro, ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já concedo a palavra, tenha a bondade. Recordo os 5 minutos, tenha a bondade, pode usar da palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado, bem-vinda. Sr. Ministro, a esta altura em que já foram feitas muitas perguntas, eu gostava de tentar focar-me em três aspectos. Estamos há mais à volta de um mês e pouco desde o início das aulas e eu diria que há essencialmente 3 blocos grandes de coisas que preocupam o CDS e que me preocupam a mim. O primeiro, temos alunos sem escola, pelo menos os que escolheram, no caso do ensino artístico especializado, que escolheram essa via. O Sr. Ministro, como não há 2 sem 3, eu vou voltar a fazer a pergunta: quando é que vai haver um novo concurso que foi prometido e que de alguma maneira demonstra que, se tivesse corrido tudo tão bem, não era preciso haver um segundo concurso? Portanto, alguma coisa não terá sido perfeita, pelo menos, e eu acho muito importante, até porque muita gente está presa por essa decisão, que seja aqui dito quando é que haverá um segundo concurso. Por outro lado, temos alunos sem professores. É uma realidade que não é de hoje. Já em anos anteriores, mesmo quando não havia Covid, havia um problema de falta de professores nas nossas escolas. Falta de professores que teriam que ser substituídos, falo desses. Agravou-se esse problema este ano por causa das baixas médicas relacionadas com o Covid. E ainda que o Sr. Ministro diga que nós temos um sistema bem oleado de substituição de professores, e a expressão é naturalmente sua, a verdade é que não funciona de forma atempada para o que são as necessidades reais e a promessa de uma escola a funcionar a 100% presencialmente. O Sr. Ministro sabe disso, saberá seguramente melhor que eu, terá seguramente os rankings das escolas que têm todos os professores e aquelas que não têm todos os professores neste momento em sala de aula. E eu gostava de lhe perguntar se mantém a afirmação que fez o Ministério da Educação, não necessariamente o Sr. Ministro, ao Expresso, em 17 de outubro, em que diz que, na verdade, este ano tudo se complicou por medo do Covid, que leva a que os docentes não se queiram deslocar para fora da sua área de residência para assim preencher os horários que possam eventualmente estar a concurso. Acredita mesmo que é esta a explicação para o problema acrescido deste ano? Por outro lado, também na mesma entrevista, na mesma notícia do Expresso 17/10, o Ministério da Educação comunica, e vou citar o que está escrito aqui, garante que há um trabalho de incentivos à fixação de professores que já foi iniciado e que será incrementado. Eu gostava de perceber exatamente que trabalho é este, o que é que já foi feito no trabalho de fixação de professores e que vai ser incrementado. O que é que foi feito e o que é que vai ser o incremento? Depois, Sr. Ministro, temos um outro problema que tem a ver com, para além dos alunos sem escola e para além dos alunos sem professor, são os alunos sem aulas. Os alunos que, pelo facto de se encontrarem em situação de quarentena ou de isolamento profilático, não da sua escolha, naturalmente, decretado pela Autoridade de Saúde, ficam em casa sem sistemas de apoio ou que são sistemas de acompanhamento dignos desse nome. O Sr. Ministro também saberá seguramente as escolas em que isso acontece, haverá muitas, e não vou obviamente fazer a discussão se a responsabilidade é das escolas, se a responsabilidade é do Ministério. A mim preocupa-me é que os alunos não tenham aulas. Isto não é nem sobre si, nem sobre os diretores das escolas. É exatamente sobre os alunos que não têm aulas. E que ficam, por vezes, 14 dias do isolamento, ou o tempo que seja, até que possam sair de casa, sem às vezes um e-mail dos seus professores a enviar-lhes o sumário ou tudo mais. E, portanto, eu perguntava-lhe se foi realmente tudo preparado, se é legítimo dizer que as escolas não têm tudo o que precisavam e não estão a fazer, ou se reconhece que possa haver casos de escolas que não têm, de facto, as condições para garantir esse ensino. E sobre isso, obviamente que o tema da transição digital é muito relevante. Eu não me esquecerei das palavras do Sr. Primeiro-Ministro e assumindo que existe uma solidariedade dentro do Governo, entre a tutela da educação e o Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro disse em 9 de Abril, no anúncio da telescola, a seguinte frase: aconteça o que acontecer, no início do ano letivo, todos os alunos terão um computador. E eu acho que as pessoas sendo escrutináveis também são escrutinadas pelas suas promessas e esta não foi cumprida. Portanto, nós sabemos exatamente quantos destes computadores foram entregues à escola. Aliás, disse o Sr. Ministro agora, foram zero. Disse o Sr. Ministro também que tem a expectativa de que em 15 de dezembro 100 mil sejam entregues em escolas TAPE, se eu bem compreendi da sua intervenção. E disse também, já com menos rigor, que um número muito significativo estaria em vias, os procedimentos para a entrega de um número muito significativo aconteceriam para alunos da ação social escolar durante o segundo período. Eu gostava já agora, uma vez que me diz que foram lançados os procedimentos, terá seguramente capacidade de passar de um número muito significativo para um número exato. Quantos computadores é que estão lançados no concurso que se prevê que cheguem às escolas durante o segundo período e, finalmente, para quando então o cumprimento completo e final da promessa do Sr. Ministro, que era para setembro e presumo que seja, talvez, para setembro do ano que vem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo cumprimento, eu diria quase que rigoroso, do tempo. E para responder, pedindo que faça do mesmo modo, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Tenha a bondade de ser Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada dizia, enquanto eu respondia a outros senhores deputados, que eu não respondia habitualmente. O certo é que eu respondia ao Sr. Deputado Porfírio Silva e a Sra. Deputada conseguiu entender tudo ao contrário. Por isso eu não vou perder tempo, não vou perder tempo nessa questão em concreto e agradeço-lhe que possa puxar para trás lá na box em casa ou ir fazer relativamente a esta questão da escola digital. Já tenho que fazer hoje à noite, a Sra. Deputada, relativamente a esta questão.
Agradeço que não interrompa, senão.
A esta questão em concreto. Relativamente à colocação de professores e à questão da possibilidade. As várias questões que elencou. Primeiro, a possibilidade de existirem alunos sem escola. Os alunos que estiverem na escolaridade obrigatória têm que ter escola. Ponto final, parágrafo, e essa é a resposta. Não há nenhum aluno que tenha que estar na escolaridade obrigatória que não tenha que ter escola e tem que ter oferta pública. E, como sabem, acontece, e digo infelizmente, às vezes casos extremos. Tivemos, salvo erro, ano passado, há dois anos, uma sucessão de um conjunto de escolas do setor particular e cooperativo que acabaram por fechar e a escola pública teve que o receber de imediato. E às vezes é complexo dar resposta no momento exato a todos os alunos, mas deu resposta e é assim que acontece pontualmente, mesmo em zonas de grande pressão no país. Por isso, se existem alunos que não têm neste momento sítio onde estariam para estudar, obviamente que se é pela responsabilidade dos pais, obviamente que as autoridades têm que atuar. Se não têm, porque não têm vaga, é preciso atuar imediatamente e é preciso saber onde estão, porque todo e qualquer aluno que está na escolaridade obrigatória tem só um único sítio onde deve estar, que é na escola. E se os pais não optarem por outra escola, por uma escola privada, a escola pública terá que lhes dar a resposta em todo o território nacional. Relativamente à questão da falta de professores, nós sabemos que não nos podemos esquecer que o ano letivo 2020-2021 é pautado por uma maior estabilidade e pelo reforço do número de professores nas escolas. Não nos podemos esquecer que, desde que eu sou Ministro da Educação, já estabilizaram 9 mil pessoas no sistema educativo. Essas pessoas, à partida, são pessoas que estão nas suas escolas, porque ao estarem estabilizadas, quer seja pela vinculação extraordinária, pelas duas vinculações extraordinárias que fizemos, quer seja através das vinculações ordinárias via norma Trabão, e não nos podemos esquecer que passamos de 5 para 3 anos e são muito mais. E gostava, desde já, dar aqui uma boa notícia. No próximo ano, em setembro, no dia 1 de setembro, tudo indica que teremos mais 2.400 professores vinculados. É os números que neste momento temos de professores que cumprem as regras da norma Trabão, a não ser pelo livre-arbítrio destes mesmos professores, caso não queiram, temos mais 2.400 professores que vão vincular pela norma Trabão no próximo ano, o que é muito, muito significativo. Dito isto, nós sabemos que a escassez de professores é algo que acontece em alguns grupos disciplinares, em alguns territórios, e é uma situação que tem sido reportada por diversos países europeus e a mesma coisa tem acontecido em Portugal. Basicamente, quando eu digo que nós temos um mecanismo aliado, senhora deputada, recorda-se bem o que é que acontecia antes de 2015. Tínhamos uma reserva de recrutamento que acontecia a cada um dos santos daqueles que estão bem lá em cima no altar. Isto é, acontecia uma reserva de recrutamento de vez em quando. A periodicidade não era de agora, não era periódica e era uma bandalheira total. Nós, no início do outro governo, passámos para 15 em 15 dias e depois passámos para semana. E isto mudou completamente o esquema e a substituição. Não, era diferente, e o Sr. Deputado está a dizer, sim, podemos falar aqui na Bolsa de Contratação de Escola, do que isso implicava também, e mesmo antes. Mas recorda-se que não era assim. Não havia reservas de recrutamento. Do PSD está a dizer o Sr. Deputado que não havia reservas de recrutamento todas as semanas, e agora temos-las. E depois de passarem duas reservas de recrutamento, vamos para a contratação de escola. E os diretores têm a possibilidade de contratar na escola, porque conhecem o seu meio e conhecem as oportunidades. Sabemos que temos problemas, todos sabemos que temos um problema com a falta de professores. Temos trabalhado, o ano passado começámos a fazê-lo na pré-pandemia com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, com o Conselho Coordenador dos Presidentes dos Institutos Politécnicos, para poder alavancar a formação inicial. Estamos a trabalhar para efetivamente atrair mais gente, mas temos que fazer com que as pessoas não saiam do sistema. E a melhor forma de fazer com que as pessoas não saiam do sistema é dar-lhes condições e podermos vincular. Eu posso-vos assegurar uma coisa, a probabilidade destes 9 mil saírem do sistema é mínima. A partir do momento que eles vinculam à administração pública, que são pessoas de carreira, não acontecerá o mesmo que aconteceu a muitos contratados que necessariamente nós conhecíamos, que saíram do sistema. Dito isto, damos a oportunidade aos diretores de poderem contratar, de fazerem completamente de horário, de usarem as horas extraordinárias e, neste momento, depois de passada as 4 primeiras de reservas de recrutamento que tinham que ser necessariamente pelas listas, o que temos é a possibilidade desse refrescamento poder ser mais rápido. Não nos podemos esquecer de uma coisa, temos mais 3.300 ETIs que colocámos ab início nas nossas escolas. Temos as mobilidades por doença que aumentaram também este ano relativamente a anos anteriores e tudo isso consome necessariamente o facto de eles estarem colocados em sítios onde necessariamente davam aulas e aqui, necessariamente, quando vão por mobilidade por doença, também coadjuvam o trabalho das suas escolas, mas não dão necessariamente aulas. Depois, outra questão, tivemos agora no início 500 declarações médicas, 500 declarações médicas que, de certa forma, tiveram que ser substituídas. Esses professores, como já se disse também, acabarão por regressar à escola. E se é verdade que algumas reservas de recrutamento se estavam a esvaziar, agora, com o facto de muitos voltarem à escola, essas reservas de recrutamento vão-se também encher. Dito isto, temos uma questão com os professores, temos que trabalhar para atrair mais pessoas para o sistema e, acima de tudo, dar mais estabilidade a cada um dos trabalhadores.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O regresso à escola era muito desejado pela comunidade escolar, não poderia ser de outra forma, porque a escola é um espaço de aprendizagem, de partilha, de desenvolvimento e, sobretudo, um espaço de liberdade. As aulas devem ser efetivamente presenciais, porque para além de todos os que ficaram para trás pelas mais diversas razões económicas e sociais, não há qualquer dúvida que os meses de confinamento e da ausência da escola terão impactos que ainda não podemos avaliar ao nível psicológico, como também mesmo
mesmo no que diz respeito às dificuldades de aprendizagem que podem ter ficado mais marcadas. No entanto, não podemos ignorar que o regresso à escola não foi feito da melhor forma e que, lamentavelmente, não teve a participação direta de todos os intervenientes neste que se adivinha como um ano leitivo difícil para toda a comunidade escolar. Assim sendo, Sr. Ministro, com apenas um mês desde o início do ano leitivo, várias são as questões que se levantam, sobretudo algumas das questões que nos trouxeram até esta audição. O cenário que encontramos são as comunidades escolares a remediar sem assistentes operacionais, remediar sem espaço nas salas de aula, remediar nas cantinas onde se fazem as refeições por turnos e onde, em muitas, não é sequer possível aquecer o almoço que os alunos trazem de casa porque não há condições para desinfetar os micro-ondas. Escolas onde os alunos são convidados a almoçar fora da cantina, em mesas que se encontram no exterior e de que forma vão ser feitas estas refeições agora no inverno e sobretudo nos dias de chuva. Os alunos que optam por levar o almoço de casa, pelas mais variadas razões, não deverão ter o direito a fazer as suas refeições em locais que lhe permitam segurança e conforto. Há uma questão que também tem preocupado a comunidade escolar, particularmente os professores, é a caracterização da situação que temos nas escolas. Este não é um elemento menos importante da estabilidade, da confiança de todos aqueles que todos os dias interagem na escola. A questão que se põe é se o governo sabe o que se passa na escola e se tem meios para saber. Três questões neste sentido, Sr. Ministro. Como é que o Ministério da Educação faz a monitorização? A partir de informações dispersas que as escolas possam dar às direções regionais e que estas possam transmitir ao Ministério da Educação com critérios de avaliação e com ângulos de abordagem diversificados, considera o Sr. Ministro que é possível uma aferição rigorosa da avaliação do que se passa neste momento nas escolas relativamente aos surtos, para responder às preocupações da comunidade escolar, designadamente de pais e professores? O Governo não considera necessária a criação de uma plataforma a que as escolas necessariamente reportem os casos existentes devidamente tipificados, com critérios claros para permitir fazer o retrato fiel da situação em cada momento? Uma outra questão. É necessário saber quais são os impactos da saúde mental nas crianças e já muito foi dito sobre isto. Mas o Sr. Ministro disse aqui hoje que foram contratados 1.600 psicólogos, mas não percebi, se calhar o lapso é meu, bem, a que período se refere? E talvez não, não me saiba dizer de cor, mas era bom responder a distribuição destes 1.600 psicólogos e é que, daquilo que sabemos, as escolas ainda não notaram a sua presença e por isso, para eu não ter que passar para trás, porque não tenho aqui a box e não o posso fazer e por isso não posso refazer a minha questão, quantos foram contratados neste momento? A escola não pode ser uma prisão, não é possível as crianças ficarem sem intervalo durante mais de 4 horas, obrigadas ao uso permanente de máscara. Qual é a posição do Ministério da Educação sobre esta opção que está a ser aplicada em muitas escolas do nosso país? As crianças precisam de brincar em espaços exteriores de forma livre, precisam de conviver e não lhes é permitido. E não podemos concordar com o argumento de que é uma medida temporária e que temos que ter paciência. Outra das questões que tem chegado ao Grupo Parlamentar Os Verdes recai sobre as consecutivas idas para casa em quarentena. Em apenas um mês de aulas, há turmas que já estão pela segunda vez de quarentena. No entanto, quando um aluno tem algum sintoma e fica a aguardar em casa a marcação do teste, podem chegar a 5 ou 8 dias sem ir à escola e, por isso, estão aqui presentes alguns problemas com a matéria dada que não chega a estes alunos, quer sejam os que estão de quarentena, quer sejam os que estão à espera de teste e de saber se estão ou não positivos. O que lhes resta são os apontamentos dos colegas, que, como sabemos, por muito boa vontade que tenham, não trazem um fio condutor que será necessário e por isso que orientações foram dadas às escolas para que nenhum aluno fique para trás. e já estou a esticar-me um bocadinho no tempo. E por último, mas não menos importante, é uma queixa transversal à diminuição de alunos por turma. Os alunos continuam amontoados nas salas de aula, dificultando o trabalho dos professores e o objetivo maior, que é o do rendimento e do aproveitamento dos alunos. O problema da falta de comunicação também não é um problema menor. A comunicação está cada vez mais dificultada pelo uso de máscaras, sendo muito difícil para os professores e para os alunos perceberem-se uns aos outros, porque quanto mais afastados estão uns muito dos bem. Outros, esta comunicação fica impossibilitada. E por isso, Sr. Ministro, o Governo não pode assobiar para o lado, é preciso que se garantam as aulas presenciais, mas em condições. Obrigada.
Agradeço a comunicação da Sra. Deputada Mariana Silva. Vamos agora passar a palavra ao Sr. Ministro da Educação, ou em quem ele alegar. Tenha a bondade, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, que nos traz sempre aqui uma visão da escola, que é importante, que sei a conhecedora profunda das nossas escolas, mas depois acaba por trazer aqui a casuística atomizada de muitas das coisas que acabam por acontecer na escola. E eu disse em determinado momento, se era importante elencar os problemas, era importante ter também uma visão do sistema, porque verdadeiramente isso é o que nos vai trazer aqui a possibilidade de entendermos o que é que temos. Relativamente ao assobiar para o lado, em tempos de pandemia é mesmo melhor assobiar para o lado do que assobiar em frente. O importante é não assobiar de todo e podemos comunicar fluidamente com as nossas escolas. A senhora deputada dizia, mas então afinal o que é que estão a fazer as escolas? O que é que nós dissemos às escolas para elas fazerem? Senhora deputada, eu tinha para mim, mas vou-lhe deixar aqui porque eu não sei se teve a oportunidade de conhecer, as orientações que o Ministério da Educação, são algumas delas, não são todas, tanto as questões do referencial das escolas e do controle de transmissão, porque é que as coisas acontecem como acontecem em cada uma das nossas escolas, mas vou-lhe deixar também aqui as das aulas de educação física, as orientações para a recuperação e consolidação da aprendizagem, um conjunto de documentação que a pode ajudar também a entender o que é que as escolas estão a fazer. Agora, as escolas depois têm que fazer aquilo que entendem também que têm que fazer, juntamente com os seus parceiros. A senhora deputada falava-me aqui de outra questão, mas então afinal que psicólogos? Quo vadis no trabalho dos psicólogos e do Ministério da Educação. O que eu disse não foi que nós agora tínhamos contratado 1.600 psicólogos. O que eu disse é que neste momento nas nossas escolas tínhamos 1.600 psicólogos. O que eu disse também é que agora, no início do ano, contratamos 900 técnicos de intervenção, entre eles psicólogos, o que leva a este número dos 1.600. Relativamente, e a senhora deputada disse-me, era importante dizer-me onde eles estão. E o que eu lhe pergunto é se quer por agrupamento ou por escola individual, porque eles estão nas escolas a fazer o seu trabalho. Eu conheço psicólogos, e acredito que também conheça, que tiveram a oportunidade agora de chegar às nossas escolas e não estavam a trabalhar como psicólogos escolares. Trabalham nos serviços de psicologia e orientação, no apoio psicológico, no apoio psicopedagógico e nos serviços de orientação, que é, no fundo, o que as escolas fazem. E agora, como papel mais importante, temos 1.600 psicólogos nas nossas escolas, aliás, com um número superior, inclusivamente, se não me engano, ao que a Ordem dos Psicólogos dizia ser o rácio recomendado e também nas recomendações europeias. Eu não tenho aqui o número, senão tinha todo o gosto em lhe dar esses números. E agora gostava de passar a palavra à Senhora Secretária de Estado.
Tenha bondade, Senhora Secretária de Estado.
Inês
Ramires, pode, se não se importa.
Senhor Presidente. Senhores Deputados, muito boa tarde. Queria complementar só a intervenção do Sr. Ministro por causa da questão da necessidade de uniformizar procedimentos nas escolas. Nós estamos a trabalhar com a DGS para melhorar as regras, aquelas que o Sr. Ministro acabou de apresentar, mas não nos esqueçamos que as autoridades de saúde são quem decide, em última análise, as medidas a tomar em cada escola. As decisões são das autoridades. Há aqui um papel importantíssimo das direções das escolas junto dos encarregados de educação e foi esse trabalho muitíssimo meritório que as direções das escolas fizeram de passar tranquilidade, passar serenidade e confiança relativamente à adoção dos procedimentos e das medidas de segurança E os encarregados de educação, como já trouxeram aqui os senhores deputados, estão em dois polos. De um lado, acham que é muito importante a socialização inerente à escola presencial e, do outro lado, têm necessariamente receio dos contágios e de que a escola pudesse ser um foco de contágio. Ou porque são doentes de risco, ou porque têm dinâmicas com pessoas mais velhas na família e têm receio desses contágios. O que há a dizer é que não há soluções customizadas. As soluções encontradas foram vistas e revistas pelas direções das escolas que trabalharam incessantemente durante o verão para dar resposta às necessidades da maioria. E é ao encontro das necessidades da maioria que nós estamos. Portanto, temos poucas garantias, é verdade, mas tudo faremos para manter a escola aberta o melhor possível. Dar só conta aqui que... Também nos foram reportadas algumas questões de técnicos especializados em falta para alguns, em algumas áreas. Nós temos feito o seguimento desses casos e temos dado autorização, mas em alguns territórios tem-se verificado que os concursos ficaram desertos. Portanto, é importante saberem que estamos a trabalhar proximamente com as escolas. Obrigada.
Muito obrigado. Obrigado pela colaboração também na gestão de tempo, Sra. Secretária de Estado Inês Ramires. Foi precisa na conclusão da sua intervenção no que diz respeito ao tempo, e agora nós vamos voltar à primeira forma, vamos chamar os partidos requerentes desta audição e só apelo aos senhores deputados que vão intervir à capacidade de síntese, porque são menos dois minutos em termos de intervenção. Agora passamos nesta fase conclusiva a três minutos de intervenção. Só vou aprontar o cronómetro. Não quero colaborar, lá saberá porquê. Já está. Tá. Então, eu chamava o grupo parlamentar requerente desta audição também, o PSD, e a senhora deputada Cláudia André, lembrando os três minutos de intervenção é que tem direito. Tenha a bondade, senhora deputada, quando entender, pode iniciar a sua intervenção.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom, ao final de mais de uma hora, percebemos que devemos viver num mundo completamente diferente entre o mundo do Sr. Ministro e o mundo da realidade da maioria dos portugueses, em especial dos alunos, das escolas, dos diretores, professores, assistentes operacionais. Porque aquilo que percebemos no terreno difere em muito aquilo que ouvimos nesta sala. Mas eu começo imediatamente por uma pergunta que já foi colocada várias vezes hoje, e antes que nos dispersemos todos sobre outras razões que farei aqui ver, vou começar por esta questão. Volto a perguntar, Sr. Ministro, quando é que será lançado o concurso adicional dos contratos de patrocínio? Porque esta é uma preocupação do PSD por uma razão muito simples. Há alunos que viram as suas expectativas esgoradas. Há alunos que se matricularam, como todos os anos se matricularam, e perceberam depois que as suas escolas não tinham financiamento para estes terem as suas aulas que sempre tiveram. O Sr. Ministro já hoje disse aqui que valorizava o ensino artístico. Ótimo. Mas será que os pais, professores e alunos do ensino artístico de muitas das escolas que já aqui citámos, assim o sentem? Concordam com o senhor? Não concordam de todo. Ora, também podemos falar de outros projetos que aqui nos têm vindo a apresentar a pedir o seu financiamento ou a pedir o seu planeamento antecipado, como por exemplo a Orquestra Geração, que viu o seu projeto e a afetação, ou pelo menos a autorização do recrutamento de professores, feita a muitas semanas depois daquilo que habitualmente é feito. Mas depois de fazer a tal questão que ainda não foi respondida, quando é que será lançado o concurso adicional dos contratos de patrocínio prometido em agosto, vou passar alguns factos para nos deixarmos de estarmos aqui com algumas dissertações. O Sr. Ministro falou aqui na substituição de professores já hoje e noutras alturas e que as bolsas de recrutamento serão e que são a salvação do problema. Então pergunto, porquê é que ainda há professores por colocar? Também falou aqui que o acréscimo de professores para apoios tutoriais foi significativo. Eu pergunto, como é que pode ser significativo se o aumento do número de alunos que têm direito a apoios tutoriais se limitam aos alunos, o apoio excepcional se limita a alunos que foram reprovados este último ano letivo? e foi aqui já reconhecido pelo Sr. Secretário João Costa, que estes alunos que repetem um ano, é um número residual. Os senhores, sim, está escrito. O apoio tutorial foi alargado, e foi anunciado pelo Sr. Ministro como grande pompa e circunstância, foi alargado a alunos que não, que simplesmente reprovaram este ano, além dos outros que já estavam previstos, que eram aqueles que tinham dupla retenção. Portanto, como é que pode ser estes professores um aumento tão significativo, quando este aumento de alunos que têm direito a apoio tutorial apenas se limitou aos alunos que já reprovaram este ano?
Para concluir, por
favor. Outra questão, o portal das matrículas bloqueou. Pergunto, já foi resolvido esse problema? Já agora pergunto também o que fará então para resolver o problema da falta de professores nas escolas e para resolver o problema daqueles professores contratados que com menos de 16 horas têm direitos muito diferentes. E isto é uma questão de gestão
concluindo,
do Ministério da Educação. Já agora também só a última pergunta, Sr. Presidente.
Tem que ser.
Qual o plano de formação nas áreas de informática para professores? E já agora só
muito
uma
bem.
Última pergunta.
Já são mais agora.
Quantos
muito.
Computadores foram entregues pelo Ministério da Educação no início deste ano?
Muito bem, muito eu compreendo que o tempo é curto, mas é o que temos e é para todos igual. Eu agora chamava o Sr. Ministro da Educação para, em 3 minutos, de forma muito sintética, procurar a resposta. Pode, por favor, usar a palavra a partir do momento que muito bem entender. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Realmente não é cego só quem não consegue ver. É quem não quer ver também. E sabe que um relógio mesmo parado, se não fizermos nada, absolutamente nada, sabe o que é que está certo 2 vezes? E a Sra. Deputada conseguiu durante 3 minutos nunca acertar o tiro. E é muito impressionante. É muito impressionante. Conseguiu estar errada praticamente em tudo o que disse.
Eu disse que não interrompam.
Eu não vivo no país da carochinha, mas não fui eu que publicou tal sondagem que traduz a tranquilidade relativa com que os portugueses encaram a abertura do ano letivo. Aliás, já é o 5º ano letivo consecutivo, que o ano letivo abre com normalidade. E isso... A memória é mesmo curta.
Eu que não interrompesse,
eu vou-lhe dizer,
Sra.
Deputada,
por
porque e isto passando, memofante ajuda muito, porque tivemos 4 sem pandemia, 1 com pandemia e abriram todos a tempo. Eu recordo-me perfeitamente, e não estava eu numa escola, estava bem longe do país, o que é que ia acontecendo. E a Sra. Deputada, tenho pena, verdadeiramente, que a cegueira política partidária não lhe permita ir mais além do que gostaria que fosse a realidade e poder vir aqui também dizer o que as escolas estão a fazer bem e não vir aqui só atacar o governo. Porque é muito importante não ter uma visão negra, uma visão distorcida relativamente ao que está a acontecer, porque sabemos bem que o esforço que tem sido feito por todos, inclusivamente pelo governo, com muita humildade, tem permitido que esta pandemia no nosso sistema público de educação não seja tão terrível como efetivamente poderia ser. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse falar sobre a questão da formação dos
professores. João Costa, tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o programa de formação no Plano de Transição Digital já se iniciou, em conjunto com os centros de formação. Ele, aí e também no projeto piloto dos manuais digitais, é um programa que vai ser articulado entre a Direção-Geral de Educação e os centros de formação. Nesta primeira fase, que já começou dia 6 de outubro, nós vamos estar a fazer formação a cerca de 400 docentes que vão ser formadores na fase seguinte. Entre as escolas, a DGE e os CFAI, vai ser feito ou está a ser feito um diagnóstico sobre o nível de proficiência digital dos professores. Com isto faz-se um plano individualizado de necessidades de formação nesta área e depois, a partir daí, teremos formação acreditada para todos os professores, com sessões presenciais, síncronas e oficinais, que abrangem temas como a capacidade de utilização de tecnologias de forma constante, práticas pedagógicas em regime híbrido e em regime não presencial, computação, programação, robótica, entre outras. E, portanto, este plano está em curso já. Ao longo dos, próximos anos, deste ano e dos próximos. É um programa de longo alcance.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, João Costa. Estão cumpridos os 3 minutos de resposta e eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Tenha a bondade, Sra. Deputada. Poder de síntese, 3 minutos, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Começo por relevar os professores e as professoras, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais e também alguns diretores que têm feito um esforço enorme para ajustar o regresso à escola numa nova realidade, improvisando e fazendo o seu melhor. Mesmo os alunos têm cumprido, até agora, é que, por sinal, cada diretor foi criando as suas regras e algumas até podem merecer questionamento. Ao contrário do que foi já aqui afirmado, as escolas fizeram o possível com as poucas orientações que tiveram e com o pouco financiamento que lhes foi atribuído. Apesar de tudo, há problemas e há dificuldades. E não está tudo a correr bem, como já aqui foi sinalado, e os relatos são abundantes e eu não vou repeti-los, e para isso é também importante ouvir os professores e os alunos. Devo dizer que no Bloco de Esquerda ficamos agradados pelo facto do Sr. Ministro valorizar o ensino articulado da música. São uma das formas mais valiosas de permitir o acesso à cultura a alunos e alunos em todo o território português, que de outra forma estariam impedidos de ampliar estas oportunidades de aprendizagem. No entanto, este ano os resultados foram conhecidos apenas no início de setembro, cerca de 60 escolas viram o seu financiamento cortado e, enfim, a situação já foi devidamente relatada aqui, com incidência sobretudo na região de Leiria. Gostaríamos ainda assim de saber que princípios nortearam estes cortes. É apenas o número absoluto de alunos ou a garantia de que as estruturas se mantêm de modo a poder providenciar o ensino articulado essencial em muitos locais do país? Que contas são estas? É por aluno ou é por estrutura? Como é que deveria ser? Em que consiste o cálculo das estimativas? Qual o seu sentido? Que critérios presidem, então, à atribuição deste financiamento? Por outro lado, tem o Ministério da Educação consciência de que criou um problema acrescido neste início de ano letivo atípico, que dizer aos pais dos alunos que deixaram de estar abrangidos pelo financiamento e que fazer aos alunos já integrados nas turmas parcialmente financiadas? Voltam para uma turma regular? Como se o processo de constituição de turmas já foi encerrado em junho? Pede-se aos pais uma propina? Mas então onde é que fica a gratuidade da escola pública? Tem o Ministério da Educação noção de que estes cortes no início do ciclo colocam em causa todo o ciclo na sua totalidade e contribuem para o emagrecimento do ensino articulado da música? E, por fim, repetindo aqui ou reforçando a pergunta da senhora deputada, Cláudia, para quando o anunciado e misterioso concurso adicional para resolver esta situação? Já estamos praticamente a meio do primeiro período e como é que ele vai resolver os problemas, entretanto, criados? Gostaria só... Mas anunciou, está anunciado, digo eu. Uma outra questão tem a ver também com os alunos de necessidades educativas especiais, que, para os quais não têm sido criadas as condições, nomeadamente através de equipamentos integrais, para as pessoas que trabalham muito proximamente com estes alunos, o que implica, então, alguns riscos. E devo também assinalar a questão da falta de professores na região, sobretudo na região de Lisboa e do Algarve, não é uma questão menor.
Concluir,
é verdade,
por favor.
Concluo já, Sr. Presidente, que 30 mil professores perderam-se para a escola pública, mas também é verdade que continua a norma travão, que os professores contratados se sujeitam a uma lotaria e recusam horários de 14 horas, que são horários de professores que estão de baixa porque já pertencem a grupos de risco ou já têm idade avançada e, portanto, têm direito às reduções. Há vontade de resolver esta questão, ela tenderá a agravar-se nos próximos anos, Sr. Ministro.
Muito bem.
Terminando mesmo, sobre os assistentes operacionais, a portaria dos rácios não resolve a questão da carreira de quem já está há décadas a ganhar
muito
o salário
bem.
Mínimo. Há intenção de corrigir esta injustiça? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Nada, Sra. Deputada Alexandre Vieira. Vamos agora dar a palavra ao Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado.
Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Sra. Deputada diz que, efetivamente, 30 mil professores saíram da escola pública. É verdade, todos nos recordamos. Aqueles que temos memória, independentemente de fazermos parte da massa de portugueses imigrados, como eu fiz durante 16 anos, até termos estado a trabalhar nas nossas escolas, como a senhora deputada, e pronto, e entendemos onde é que alguns dos professores estão também a fazer outras funções de forma importante também, a bem da nação e a bem da democracia. E isso é importante também. E não seria certamente pela restituição à escola dos professores deputados que iríamos resolver a falta crónica de professores que temos no nosso sistema. Dito isto, é importante dizer e continuar a trabalhar para a estabilidade dos professores. A senhora deputada falou de 30 mil, eu posso lhe falar dos 9 mil que nós vinculamos, mais do que nunca. A senhora deputada lembra-se do que é que o governo do 19º Governo Constitucional fez, e não o fez porque o quis, porque acreditasse na escola pública, porque entendesse na bonomia e na bonança de poder vincular professores que estavam contratados já de eterno. Fê-lo porque em determinado momento a União Europeia o obrigou a fazer. E fê-lo com regras duras, com 5 contratações anuais e completas consecutivas, com a contratação no mesmo grupo de recrutamento, e foi um governo, o anterior governo, o 21º Governo Constitucional, da qual eu era Ministro da Educação, que baixou de 5 para 3 anos, independentemente do grupo de recrutamento. E isso fez com que 9 mil vinculassem. As vinculações foram também conseguidas através de vinculações extraordinárias e, como eu disse, e acho que é uma boa notícia, vamos ter mais 2.400 professores, pelo menos, a vincular no próximo ano. E isso é importante para começar a estabilizar. Temos que atrair mais gente e temos que criar condições para aqueles que, sendo professores, estando dotados profissionalmente com as habilitações para poderem lecionar, não estão na escola e temos que os atrair para voltarem a sentir que merece estar na escola. Para isso foi importante descongelar as carreiras, como aconteceu em toda a administração pública, foi importante o reposicionamento e um conjunto de outras condições, e tudo faremos para continuar a criar condições para que efetivamente a nossa escola pública possa ser valorizada. A sangria que existiu na escola pública foi de tal forma gigante que verdadeiramente só este ano, e se bem se recordam, e teremos a oportunidade de falar, é que pudemos passar o orçamento de Estado que tínhamos em 2015, subiu 25% agora até 2021, neste sexto orçamento de Estado da minha responsabilidade no Ministério da Educação. Temos um aumento de 25% comparativamente a 2015 e pela primeira vez igualamos o valor que tínhamos no início da década passada. E isso também demonstra o esforço enorme que estamos a fazer para que efetivamente possamos ter uma escola pública cada vez de melhor qualidade, coadjuvado também, quando é necessário, pelo setor particular e cooperativo, algo que nunca dissemos que não e que fazemos sempre, nomeadamente nos contratos de patrocínio, e por isso continuaremos a trabalhar para ter cada vez melhores condições para que quem coadjuva a escola pública o possa fazer com todas as condições, com toda a previsibilidade e com toda a estabilidade.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela gestão do tempo, que foi praticamente rigorosa, e eu, como vou chamar de seguida o Grupo Parlamentar de PAN, para encerrar por parte dos partidos requerentes esta audição, eu dou a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha, lembrando os tais 3 minutos. Tenha a bondade, pode usar a palavra a partir do momento que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, para que fique bem claro da parte do PAN, as escolas e as comunidades educativas têm todo o nosso reconhecimento. Exatamente, Sr. Ministro, é sempre bom termos golos marcados. Dizer também o seguinte, o que consideramos e que procuramos aqui dizer de forma bem clara é que da sua parte, enquanto Ministro da Educação, não fez tudo o que podia fazer para acautelar, para diminuir o risco de infecção em contexto escolar. Pronto. Dei-lhe vários exemplos que entendíamos que seriam políticas fundamentais nesta fase. Depois, dizer-lhe o seguinte, sobre a aplicação das normas da DGS, o Sr. Ministro pode aqui dizer-nos que isso é, de facto,
uma decisão da Autoridade da Saúde, mas bem, nós apenas lembramos, procuramos lembrar aqui que as escolas são da sua tutela e que cabe ao Sr. Ministro articular aquelas que são as preocupações que diariamente também lhes chegarão, chegam-nos a nós, portanto também chegarão certamente ao Sr. Ministro relativamente ao, no fundo, àquilo que são a dificuldade em cumprir estas normas, no fundo para garantir a minimização dos riscos de contágio. Depois dizer o seguinte, o Sr. Ministro não nos disse como é que vai acomodar precisamente estas preocupações, sejam elas dos diretores, dos professores, das famílias, pais e mães e estudantes, no cumprimento destas normas, e nós entendemos que da parte do Ministério, da parte do Sr. Ministro, não pode haver uma ideia de que as normas e os referenciais estão feitos e está tudo resolvido e agora não há nada a melhorar. Portanto, desde logo deixar isso bem claro. Depois dizer também que reparei que o Sr. Ministro não ficou ofendido com as minhas palavras, mas teve quem ficasse ofendido por si, e pareceu-nos que essa ofensa aconteceu numa lógica quer negacionista, ou seja, parece que está de facto tudo bem e não há nada a melhorar, não há nada a resolver. Certamente há que ler todas as preocupações que chegam e não apenas aquelas que querem ser lidas. Também dizer que na intervenção de quem ficou ofendido por si, houve uma lógica de inverter o bico ao prego, falando na perseguição à escola pública, e gostava de dizer que ao PAN esse chapéu obviamente não serve. Por fim, para concluir, ainda ontem no Porto pudemos assistir a um encontro online entre várias comunidades escolares que identificaram os mesmos problemas que reiteradamente estamos aqui a referir. Faltam meios humanos, meios materiais, diretrizes claras, homogéneas, resolver os problemas destas diretrizes entre os dois ministérios. E, portanto, última questão, lembramos apenas o Sr. Ministro a propósito das declarações que deu em julho, em que assegurou que, de facto, haveria celeridade nos processos de substituição dos professores necessários. Também nos falou sempre na possibilidade de um plano B e não nos diz aqui porque é que não permite a aplicação desse plano B a docentes que são de grupos de risco. E o Sr. Ministro, referindo que no que diz respeito aos docentes de risco, lhe trouxemos aqui um inquérito, o Sr. Ministro não conhece muito bem, mas gostaríamos de saber, então, da parte do Ministério, quais são os números que tem relativamente aos docentes que fazem parte deste grupo de risco e como é que vai resolver este problema.
Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Viviana Cunha. Eu agora, para responder, colocando o cronómetro nos números certos, que já estão, eu dava a palavra ao Sr. Ministro da Educação, Tiago Brando da Rosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada. É importante ter golos marcados, mas sabe que no futebol, como em muitos dos outros esportes, não é importante só que marcar golos, é importante não ter a outra equipa com mais golos do que nós. Por isso, na minha curta intervenção, tendo a Sra. Deputada marcado um golo claramente logo no início, tentar pelo menos dizer alguma coisa para poder elucidar e aí não ter ascendente sobre a Sra. Deputada, mas fazer com que a Sra. Deputada possa ir mais contente para casa. Relativamente a um conjunto de questões, a Sra. Deputada diz que nós não fizemos tudo. E quando diz o Ministério, fala de mim, de toda a estrutura do Ministério, que somos milhares de trabalhadores, e fala necessariamente daqueles que são também a administração do Estado, os diretores, aqueles que trabalham nas escolas. E pergunta-nos o que é que nós temos que fazer para melhorar. Está aqui o canal público de televisão que tem um spot que diz na RTP a informação tem três princípios, isenção, isenção, isenção. No Ministério da Educação, como em todas as escolas, nós trabalhamos com três princípios, trabalho, 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 Sra. Deputada, e é isso que continuaremos a fazer. E foi isso que fizeram as escolas. Mais de 700 escolas estiveram abertas durante a pandemia para servir refeições escolares. Foram providenciadas as refeições, inclusivamente durante as pausas letivas. Mantivemos o acompanhamento e as terapias aos alunos. Criámos um regime excepcional de avaliação. Garantimos o regresso de segurança aos alunos do 11º e 12º e aos alunos do pré-escolar. investiu-se como nunca na inovação pedagógica e fez-se aquilo e deu-se um salto qualitativo. Conseguimos abrir o ano letivo, temos demonstrado e esqueçamos inquéritos, esqueçamos sondagens. Entendamos aqui, sem a dialética ou lutas político-partidárias, o que as escolas estão a fazer. E aí, acho que são as escolas que nos dão um 30 a 0 a todos nós que estamos aqui a discutir, porque eles, independentemente das nossas discussões, nunca, mas mesmo nunca, deixaram de parar. E fizeram-no de uma forma, com 6 regras, com isenção, 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 independentemente dos partidos que vão dizendo que eles fazem melhor ou pior, mas acima de tudo com trabalho, com trabalho e com trabalho. E espero que depois desta discussão as escolas saiam a ganhar e nós possamos pelo menos acabar empatados, Sra. Deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Considero concluída esta audição. Em nome da Comissão, 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, cabe-me agradecer a vinda do Sr. Ministro Tiago Brandão Rodrigues, do Sr. Secretário de Estado João Costa e da Sra. Secretária de Estado, a quem peço desculpa, mas é a pandemia que nos obriga a esta estratégia de comunicação, Inês Ramires. Portanto, desejo-lhe bom trabalho, volto a pedi-lo. E o Sr. Ministro ainda tinha um tempo.
Não, era só porque... Eu queria deixar à Comissão, ao Secretariado, se fosse possível, a documentação para a Senhora Deputada dos Verdes, que não digo que teve a falta de amabilidade, mas de certeza que teve algo mais importante para fazer do que...
Está
porque já não está aqui e eu tinha-lhe dito que tinha alguma documentação e assim o Secretariado poderia fazer chegar
sim.
à Senhora Deputada, porque senão depois sou eu que estou em falta.
Muito bem, Sr. Ministro.
Senão sou eu que estou em falta e não é...
Muito bem.
Esta é a documentação pública
está explicado. Está explicado os serviços... Públicos. Os serviços farão chegar esses documentos à Sra. Deputada. Agradeço então aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas aqui presentes, deram um papel de grande contributo para o esclarecimento destes 3 requerimentos. Também queria agradecer, porque esta sessão é uma sessão mista, participação presencial, e esta é uma sala onde nós podemos comportar um maior número de deputados e deputadas, e foi bom que assim fosse, porque tivemos uma presença massiva, o que demonstra o interesse por estas matérias também, mas quero saudar aqueles que de forma digital também nos acompanharam de longe e de forma muito interessada. Para eles também um bem-ajam e muito obrigado. Só uma lembrança para os senhores deputados e as senhoras deputadas. No dia 26 temos a sessão pública a partir das 11 horas, vamos ter o Sr. Ministro da Educação novamente no dia 30, às 16 horas, para o orçamento na especialidade. Lembro os senhores deputados também que no dia 29 temos, portanto, audição com o Sr. Ministro da Ciência para o orçamento. Senhores deputados, agora descansem, também merecem. Muito obrigado. E senhoras deputadas, como é óbvio, também.